Boa noite a todos.
Boa noite.
Solicito o senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes. Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha. Gilmar Alfenas.
Presente.
Leandro Silva Marques. Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Nilson Esteves Lopes.
Presente.
Renê Américo da Silva, presente. Ricardo Luiz de Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas. E Rosilene do Carmo Cardoso.
Havendo o número regimental, em nome de Deus, declaro aberto o trabalho desta reunião e quero justificar a ausência do vereador Átila, que ele está com um problema, está resolvendo um problema e não vai estar nessa reunião de hoje. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 21 de 10 de 2019. Aos 21 dias do mês de outubro do ano de 2019, às 19 horas e 30 minutos, foi realizada a 35ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao segundo período da terceira sessão legislativa com a presença dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Arnaldo Pereira dos Santos, Átila Dias de Moraes, Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha, Gilmar Alfenas, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Nilson Esteves Lopes, René Américo da Silva, Ricardo Luiz de Oliveira, Rodrigo Campos Chagas e Rosilene do Carmo Cardoso. O presidente solicitou ao secretário a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidas as indicações de número 562 a 594/2019. E os requerimentos de números 269 a 285/2019, de autoria dos vereadores Antônio, Átila, Edson, Geraldo, Gilmar, Leandro, Max, Nilson, René, Ricardo e Rose. Projeto de lei número 77/2019, que denomina a rua do loteamento Esplanada da Serra nesse município, de autoria do vereador René Américo da Silva. Projeto de lei número 81/2019, que proíbe a venda de produtos alimentícios nas escolas municipais de Itabirito, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Projeto de lei número 82/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação no site oficial da Prefeitura Municipal de Itabirito, as informações sobre as obras públicas paralisadas, os motivos das paralisação, o período de interrupção, os valores já pagos e a nova data prevista para o término de autoria do vereador Nilson Esteves Lopes. Projeto de lei número 88/2019, que cria e implanta o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e dá outras providências, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Projeto de lei número 90/2019, altera o dispositivo na LDO 2020, lei municipal número 3.330, de 26 de julho de 2019, sendo manter e ampliar os serviços de ecoterapia na diretriz 36, com alterações dos anexos da metas e prioridade da LDO 2020. Incluiu o inciso 3º no artigo 13, que trata da desvinculação da receita, e incluir o parágrafo 4º no artigo 28, que permite o remanejamento, transposição e transferência durante a execução orçamentária de autoria do Executivo. Projeto de lei número 91/2019, que institui o Programa de Regularização Fiscal Municipal, REFINS Municipal, e dá outras providências de autoria do Executivo. Projeto de lei número 92/2019, que altera a redação da lei municipal número 2.917, de 29 de maio de 2013, que autoriza o chefe do Executivo Municipal a conceder auxílio cesta básica a servidores e dá outras disposições de autoria do Executivo. Projeto de lei número 93/2019, que altera o dispositivo na LDO 2019, que inclui o inciso 3º no artigo 13 da Lei Municipal 3.249, de 21 de maio de 2018, que compõe a LDO 2019, que trata da desvinculação de receitas correntes em até 30%, nos termos da Emenda Constitucional 93/2016, de autoria do Executivo. Projeto de Lei número 94/2019, que autoriza a administração pública municipal a conceder horário especial ao servidor público do município de Itabirito, que tenha o cônjuge, filhos e dependentes com necessidades especiais e dá outras providências, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Projeto de lei número 95/2019, que veda a nomeação de pessoas que tenham sido condenadas pela lei federal número 11.340, lei Maria da Penha, no município de Itabirito, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Fizeram uso da tribuna os vereadores Ricardo, Max, Leandro, Nilson, Geraldo, Antônio, Renê, Edson, Rose e Átila. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas as indicações e deferidos requerimentos. Os projetos de lei número 77 foi aprovado em redação final. O projeto de lei número 81/2019 foi concedida vistas ao vereador Renê. O projeto de lei número 82/2019 foi aprovado em segunda discussão. Os projetos de lei número 88 e 90/2019 teve os pareceres das comissões aprovados e em seguida foram concedidas vistas ao vereador Edson. O projeto de lei número 91 foi aprovado em primeira discussão. O projeto de lei número 92 teve os pareceres das comissões aprovados e em seguida foram concedidas vistas ao vereador Leandro. O projeto de lei número 93/2019 teve os pareceres das comissões aprovados, sendo expedido ofício ao município de Itabirito para que apresente demonstrativo de circulação da receita. Os projetos novos foram encaminhados às comissões para análise e pareceres. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião invocando o nome de Deus e, para constar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala das reuniões, em 28 de outubro de 2019.
Está em discussão a presente ata. Está em votação. Sem objeção, a ata está aprovada. E solicito do senhor secretário dar destaque ao resumo de correspondências expedidas e recebidas.
Correspondências recebida. Ofício Visa número 041/2019, Censa número 068/2019 para a Câmara Municipal de Itabirito. Assunto: discussão de legislação sanitária. Prezados, considerando a recente promulgação da legislação de interesse sanitário, as quais impactam nos procedimentos de licenciamento do exercício das atividades econômicas no município, a Secretaria Municipal de Itabirito, / Vigilância Sanitária, neste contexto, buscou, frente à Vigilância Sanitária Estadual, a promoção de um encontro de discurso dessas legislações. Assim sendo, as referências estaduais de pronto atendimento comparecerão ao município para o desenvolvimento desta ação. Portanto, promoveremos o encontro entre a Vigilância Sanitária Estadual e a Vigilância Municipal de Itabirito. Considerando ser uma atividade de interesse dessa repartição, órgão, entendemos o convite aos interessados a também participarem deste momento. Segue o informativo referente à discussão da legislação sanitária. Objetivo: discussão da legislação e integração da Vigilância Sanitária, obter esclarecimento a respeito das resoluções e manter constante integração com as vigilâncias sanitárias da região dos Inconfidentes, adotando novos procedimentos para licenciamento das atividades mais ágeis, eficazes e condizentes com a nova legislação. Local: Casa de Cultura Maestro Dungas, Rua Carlos Michel, número 01, no bairro Centro, no dia 29/10/2019, terça-feira, início às 9 horas, finalização prevista meio-dia, na sala de multimídias da Casa de Cultura. Essa foi a correspondência recebida e não há correspondências expedidas.
Na ordem do dia, solicito ao secretário que faça a leitura de indicações, requerimentos, projetos de lei e resoluções, se houverem, sendo essa matéria na primeira parte dos nossos trabalhos, sem discussão e sem comentário.
Vamos para as indicações. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitada ao chefe do Executivo, através da Secretaria Municipal de esporte e lazer. Instalar cobertura em todas as quadras esportivas do município que ainda não existem, não estejam cobertas, como, por exemplo, quadras do bairro São José, Praia e Santo Antônio. E também, reforma e manutenção geral do campus de Várzea. Trata-se de uma recorrente solicitação em nosso escritório parlamentar. Sala das reuniões, em 28 de outubro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitada ao chefe do Poder Executivo, através da Secretaria Competente, reforma e instalação de academia ao ar livre na Praça do IAPI, localizada entre as ruas João 23, Francisco Augusto Malheiros e Rua Padre Anchieta, e a revitalização da Praça José Lima, localizada entre as ruas Nossa Senhora da Glória e Áurea José dos Santos. Trata-se de uma solicitação dos moradores das referidas localidades. Sala das reuniões, em 28 de outubro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitada ao chefe do Executivo, através da Secretaria Competente, o atendimento do transporte coletivo aos moradores da Serra da Jaguara, que hoje não existe. Trata-se de uma constante reivindicação dos moradores da referida localidade. Sala das reuniões, em 28 de outubro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitada ao chefe do Poder Executivo, através da Secretaria Competente, construção de um ponto de ônibus coberto na rua José Francisco de Carvalho, em frente à Igreja de São José, bairro São José, no sentido Portões. A referida solicitação visa garantir conforto e segurança aos usuários do transporte público coletivo municipal e é uma recorrente solicitação em nosso escritório parlamentar, sala das reuniões, em 28 de outubro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitado ao chefe do Poder Executivo, através da Secretaria Competente, o fornecimento de lanches para os pacientes que estão em observação na unidade de pronto atendimento, UPA Celso Matos, e a abertura de um processo licitatório para o funcionamento de uma lanchonete no local. As referidas solicitações visam garantir uma melhor comodidade e conforto aos pacientes e acompanhantes que ali estejam. Trata-se de uma recorrente solicitação em nosso escritório parlamentar. Sala das reuniões, em 28 de outubro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitado ao chefe do Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Saúde, um estudo sobre a viabilidade de disponibilizar um auxílio de enfermagem para acompanhar os pacientes de hemodiálise nas viagens para o tratamento. Trata-se de uma solicitação dos pacientes e familiares devido à falta de atendimento de primeiros socorros em caso de pacientes passarem mal. Foi também uma pauta tratada pelo prefeito na Rádio Estrada Real FM na última sexta-feira, dia 25, e já encaminhada ao Executivo via indicação número 392/2019. Sala das reuniões, em 28 de outubro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitada ao chefe do Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, melhorias na sinalização em todo o bairro Meu Sítio, como placas de trânsito e placas de identificação com o nome de vias. Os moradores têm reclamado sobre ausência, sinalização e parecidade das placas nas ruas sinalizadas. Trata-se de uma constante solicitação em nosso escritório parlamentar. Sala das reuniões, em 28 de outubro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitada ao chefe do Poder Executivo, através da Secretaria Municipal competente, a construção do Salão Comunitário do bairro de Lourdes, Tombador e do Distrito de Bom Sucesso. O objetivo é cada vez mais bairros possam ter estruturas físicas para atender a comunidade que utiliza esses espaços para promoção de atividades sociais, projetos educacionais e esportivos. Trata-se de uma recorrente solicitação dos moradores da referida localidade. Sala das reuniões, em 28 de outubro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitada ao chefe do Poder Executivo, através da Secretaria Competente, troca de lâmpadas na rua Antônio de Oliveira, no bairro São José. Trata-se de uma solicitação dos moradores da referida localidade. Sala das reuniões, em 28 de outubro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, Indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitada ao senhor prefeito municipal, através da Secretaria de Segurança e Trânsito, a colocação de um quebra-molas na rua Ricardina Rodrigues, próximo aos números 197 e 365, no bairro Novo Itabirito. Sala das reuniões, em 28 de outubro de 2019, vereador René Américo da Silva. Agora vamos para os requerimentos. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitada ao chefe do Poder Executivo encaminhar essa Casa Legislativa informação com documentos de todo o procedimento da ampliação da UBS da Vila Gonçalo. Sala das reuniões, em 28 de outubro de 2019, vereador René Américo da Silva. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao chefe do Poder Executivo para que, nos prazos da lei, solicite da Secretaria competente que envie a esta Casa Legislativa informações referentes às ações que vêm sendo estudadas pela Prefeitura no sentido de garantir a realização da Semana de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra Mulheres, conforme estabelecido na Lei 3.282, de 28 de novembro de 2018. É importantíssimo destacar que existe um projeto em andamento no município, o projeto Roda de Conversa, Papo de Homem na Comunidade, que é um projeto psicossocial da Faculdade Alice, desenvolvido em parceria com o Sistema de Justiça de Itabirito, com o objetivo de prevenção e combate à violência contra mulheres na cidade, que poderia contribuir muito na construção desta programação. Além da lei supracitada ter sido uma iniciativa do nosso mandato, através do projeto de lei aprovado pela Câmara e posteriormente sancionado pelo ex-prefeito, quero também externar o meu cumprimento pela causa e anseio de contribuir no que fosse necessário. As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabem ao vereador no exercício das suas funções. Sala das reuniões, em 28 de outubro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao professor Ricardo Francisco de Alves Cruz, ex-vereador e ex-presidente desta casa, cumprimentando pela sua bela história e trabalho ao longo de tantos anos na Escola Estadual Professor Tibúcio, que se encerrou durante este mês de outubro com a sua aposentadoria. Todo o nosso reconhecimento à sua trajetória é admirável e admirável atuação na luta por uma educação pública de qualidade. Parabéns, Ricardo Francisco. Sala das reuniões, em 28 de outubro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Agora nós vamos ler a matéria em pauta. Pauta da reunião ordinária do dia 28 de 10 de 2019. Projeto de lei número 81/2019, que proíbe a venda de produtos alimentícios nas escolas municipais de Itabirito, de autoria da vereadora Rose, em primeira discussão. Projeto de lei número 88/2019, que cria e implanta o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres e dá outras providências, de autoria do vereador Max, em primeira discussão. Projeto de lei número 90/2019, que altera o dispositivo na LDO 2020, lei municipal, número 3.330, de 26 de julho de 2019, sendo manter e ampliar os serviços de ecoterapia na diretriz 36, com alteração do anexo de metas e prioridades da LDO 2020, incluir o inciso 3º no artigo 13, que trata da desvinculação da receita, incluindo o parágrafo 4º, no artigo 28, que permite o remanejamento, transposição e transparência durante a execução orçamentária. Projeto de lei número 91/2019, que institui o Programa de Regularização Fiscal Municipal, Refins Municipal e da outras providências, de autoria do Executivo em segunda discussão. Projeto de lei número 92/2016, que altera a redação da Lei Municipal número 2.917, de 29 de maio de 2013, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder auxílio cesta básica a servidores e da outras providências. Esse projeto, senhor presidente, como ele foi substituído, é um projeto novo que está entrando nessa casa. Essa é a matéria em pauta na ordem do dia.
Gente, quero cumprimentar a todos e todas que estão presentes na nossa reunião. Nós, atendendo o convite do vereador Ricardo, está entre nós a senhora Júnia Guimarães Melilo, que vai falar sobre a pasta dela, e nós convidamos também a representante do Canil. Eu acho que houve um desencontro aí de ofício, nós mandamos para o gabinete, que é assim que tem que ser, e o gabinete encaminha. E eu não sei porque eu não estou vendo a pessoa aqui, e eu acho que o Renê pediu para chamá-la também, pediria para chamá-la agora, mas não, nós vamos procurar saber o que aconteceu aí que ela não recebeu. Aí a gente convida para uma outra oportunidade. Então eu quero passar já de imediato, então convidar a senhora Júnia para estar conosco aqui.
Boa noite a todos.
Acho que está mais confortável para a Júnia, ela fica sentada. Aí nós vamos fazer o seguinte, eu passo para o Ricardo. E aí, Ricardo, você pode fazer a condução, ou se você quiser que a Júnia sentir mais à vontade, de repente ela começa a fazer já alguma explanação, vocês ficam à vontade aí, tá?
Boa noite a todos, boa noite Júnia. Fica a seu critério, se você quiser fazer uma explanação da pasta, eu tenho algumas perguntas, ou se você quiser também, a gente pode estar começando com algumas demandas aqui, aí eu fico à sua disposição também, no que você preferir conduzir.
Boa noite, caros vereadores, senhoras e senhores. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é uma honra estar aqui representando a pasta da cultura e do turismo, e eu quero agradecer a oportunidade de falar sobre os nossos planos, e eu acho que vou deixar à vontade para vocês conduzirem como preferirem, tá bom?
Ô, Júnia, é um grande prazer também, né, receber você aqui, você que está iniciando os caminhos da cultura de Itabirito na nova gestão, e a gente viu algumas demandas positivas, né, na questão do pastel de angu, no qual eu achei interessante a condução, a forma de execução. E eu me propus, fiz uma proposição de convidar todos os secretários, ordenadores de despesas, superintendentes, dentro do tempo que a gente, né, estiver aqui na casa, até o final do mandato aí, para a gente estar mostrando para a população quais são as qualidades, quais são as demandas das pastas, né, as obrigações, as dificuldades. Então, assim, eu propus a estar convidando e, com o maior prazer, convidei você. Então, vou iniciar as minhas perguntas aqui. Dentro do plano de governo do atual prefeito, na cultura e turismo, tem aqui um dos tópicos, viabilizar a política de proteção e restauração do patrimônio histórico e cultural de Itabirito. Qual seria o primeiro passo no patrimônio histórico? Onde seria essa primeira ação?
Bom, primeiramente, eu acho importante dizer que todas as ações que já eram feitas, que a gente considera boas, da gestão anterior, feitas pelo Biranei, nós pretendemos dar continuidade. Eu acho que é um desserviço para a comunidade quando a gente, muitas pessoas entram no governo e, talvez por questões de vaidade, tudo, dão fim a ações que são importantes para o município, para poder começarem outras coisas do zero. Então, nesse aspecto, a Secretaria de Cultura vinha fazendo um trabalho muito bom, tanto de educação patrimonial, quanto de apoio à preservação dos bens e tudo, né, através dos conselhos. Então, a gente pretende continuar atentas às resoluções do conselho, dos conselhos e trabalhando, dando continuidade na reforma, por exemplo, da Casa do Paulo Josafá, fazendo o nosso trabalho de educação patrimonial, fazendo as festas que valorizam as nossas tradições e atentos a, talvez, novos bens que devam ser indicados para tombamento.
Você citou a Casa do Josafá. Eu tive a oportunidade de estar lá uns dias atrás. O valor da restauração é um valor em torno de R$1.800.000. Né? Esse valor, porque a gente não tem esse conhecimento técnico, né? Porque parece que a questão da restauração, ela requer muitos cuidados, muitos critérios. Mas eu achei um valor assim, muito alto para a reforma de uma casa, sendo um patrimônio só. Mas eu gostaria de saber se realmente caminha nessa linha mesmo e se os valores, quando é restauração, se ficam nesse nível mesmo, se mantém nessa estrutura. Ou depende da condição do imóvel também, né?
São vários fatores envolvidos, né? Primeiro que bens tombados não podem ser reformados como qualquer bem comum. Eles têm que ser analisados por equipes técnicas que têm conhecimento e capacitação para tal. Então, no caso específico da Casa do Paulo Josafá, ela já está sendo reformada desde a gestão anterior. Eu não tive acesso a como foi feita essa avaliação, mas como ela está sendo feita através de um instituto muito respeitado, que é o Instituto Iara Tupinambá, que acabou de entregamos ontem, né, junto ao Instituto, a Igreja do Rosário, na Curuí, o que nos deu muita alegria, e também, há um tempo atrás, a outra igreja, né, da Conceição, Nossa Senhora da Conceição. Então, eu creio que tudo tenha sido feito de acordo com as normas e as normas técnicas, isso deve ter sido bem avaliado.
Ótimo. Você citou a questão da Igreja da Curuí. Primeiro, parabenizo todos envolvidos. E vejo que você caminha na sua pasta de uma forma técnica mesmo. Eu tive a oportunidade de conversar com você uma vez só, mas eu achei que, né, você tem a facilidade em lidar e deixando sempre a questão política de lado. Então, a condução é isso mesmo. Eu acho que as continuidades de coisas boas devem se manter, sim. Uma outra pergunta: incentivar as festas dos bairros e distrito, promovendo a regionalização da cultura, valorizando os artistas locais. Nós temos Julie Fest, temos outras festas. Existe um planejamento que parece que, inclusive no plano aqui, uma reestruturação de Julie Fest e outras festas para essa valorização local. Você já tem um planejamento para isso ou está em estudo para aplicar mais e valorizar mais os artistas locais de nossa cidade?
Olha, valorizar os artistas locais de nossa cidade é uma vontade e um dever de qualquer secretário de cultura, né? Então, isso com certeza. Com relação às festas, nós estamos analisando, pretendemos sim reformular as festas grandes, como o Carnaval Julie Fest, inclusive porque tivemos um corte grande, né, no nosso orçamento. Então, já era uma proposta do Orlando e do Dr. Hélio, desde a campanha, de fazer essas festas grandes mais enxutas. E isso está completamente de acordo com o que a gente pretende fazer. De qualquer maneira, as festas menores a gente pretende valorizar, tanto nos distritos quanto nos bairros. Então, nós estamos estudando a maneira de fazer isso de acordo com as demandas de cada local.
Tem uma situação também: trabalhar para aumentar a oferta de turismo rural, vocação identificada de Itabirito. Como seria esse procedimento, esse processo?
Esse é um processo complexo e que é um foco grande da nossa atenção. Através da nossa diretoria de turismo, eu tenho a felicidade de ter uma equipe muito boa e muito técnica. Todos os que estão na minha equipe são muito preparados para cada função que estão ocupando, e a gente tem a Rose, que inclusive está aqui, a Rosilene Martins, que é uma pessoa super capacitada e reconhecida a nível estadual com relação ao turismo. Nós já estamos, ela já está em contato principalmente, né, com a rede de hotéis e de pousadas, com os produtores locais, e a gente quer fazer com que esses produtos, esses hotéis, que eles efetivamente cheguem ao turista, que o turista chegue aqui e que não simplesmente leia num papel que existe um roteiro da cachaça, que existe um roteiro do queijo, que tem as cervejarias, mas que não sabe aonde ele vai comer, onde vai comprar esses produtos, onde vai se hospedar. Então, nós estamos trabalhando no sentido de fazer com que essas coisas se concretizem, né? E muito em parceria com esses produtores. Nós já fizemos a primeira reunião do Contour e estamos bem alinhados nesse sentido.
Nós temos aqui, Júnior, 4 mineradoras que exploram o nosso município, né? Nós temos a SAFME, Gerdau, Herculano e Vale. Nós não temos um caminho de diversificação econômica assim, voltada para o turismo. E ouvindo você falar isso, a gente vem sempre conversando com as pessoas, né? E nós temos vários pontos, vários polos na cidade que eu acho que poderia ser explorado de uma forma mais organizada, mais equilibrada, né? Nós temos várias cachoeiras, Chicadona, Bem-vinda, São Gonçalo do Bação, Acuruí. Então, nós temos vários polos turísticos que poderiam atrair essas pessoas, estilo Lavras Novas, próprio Ouro Preto. Então, assim, a gente não vê esse produto ser vendido por Itabirito. Então, assim, seria muito interessante utilizar mais o Alto do Cristo, como foi feito o último evento lá, que estive presente. Então, assim, eu acho que são vários pontos que está faltando uma iniciativa, uma parceria com as mineradoras, e pela condução que estou vendo aí, acredito que isso possa acontecer. Nós podemos acreditar que a diversificação econômica através do turismo, ela possa se iniciar nessa gestão?
Olha, essa é a nossa vontade, estamos trabalhando muito focados nisso, né? Já iniciamos alguma conversa com algumas empresas, mas, primeiramente, a gente está fazendo justamente um mapeamento e um planejamento de como que a gente pode fazer, porque a gente não vai simplesmente buscar aí as mineradoras e falar, a gente precisa de dinheiro, sem ter um plano de aplicação desse dinheiro. Então, justamente, nossa conversa na diretoria de turismo e junto com o Conselho de Turismo é justamente traçar esses planos de maneira clara e bem objetiva e fazendo metas a curto, médio e longo prazo. Então, estamos satisfeitos, a gente entrou há muito pouco tempo, né? Estamos completando, ainda não completamos 2 meses, mas eu acho que as coisas estão caminhando num sentido muito bom, tudo muito bem orientado.
Eu vou finalizar aqui, Júnior. Nós temos um projeto de lei, é uma lei agora, a Lei 3232, foi um projeto que eu fiz a proposição da Semana de Combate à Violência contra a Mulher. Então, seria para ser aplicada no mês de novembro agora. E eu não sei se requer a sua secretaria esses eventos menores também, essas semanas, né, que são através de um projeto de lei, que se transformaram em lei. Então, eu gostaria de saber se teremos essa, dentro dessa programação, a Faculdade Alice também já está valorizando essa semana. Então, eu gostaria de saber se existe essa possibilidade dessa aplicação pela Prefeitura. Então, seria só essa. Última
claro,
pergunta.
Eu acho que ainda mais em torno de um tema tão importante, né, que tem todo o nosso apoio, então a gente está disposto sim a apoiar qualquer tipo de evento que seja bom para a cidade, né, como um todo.
No mais, eu te agradeço e me coloco à disposição também, né, aqui o nosso mandato à disposição da população, à disposição da Secretaria de Cultura, e vamos continuar as cobranças, né, dentro das necessidades da população. Muito obrigado pela sua atenção e pela vinda à casa também.
Muito obrigada pelo convite, obrigada a todos também que vieram assistir a essa sessão, a essa conversa, e até breve.
Eu acho que agora abre o microfone.
Achando que eu ainda tenho...
Boa noite a todos. Servidores públicos, servidores da educação, público presente, Júnior. É o seguinte, a gente fica muito satisfeito quando vê um secretário na casa E quando ele prontifica a vir, né, é sinal que ele está preparado para a pasta e também preparado para estar respondendo, né, a sabatina que a gente usa, o nome de sabatina. Tive o prazer de te conhecer pessoalmente ontem, muito rápido, mas nós estávamos ontem fazendo, entregando aquela bela obra, né, de Acuruí, com a participação de vocês agora e também da gestão passada. Júnior, algumas indagações que eu vou fazer aqui, com relação ao seguinte, a festa do pastel de Angu, tenho várias perguntas com relação a ela mesmo.
Sim.
Com as outras demandas, até que a gente, por enquanto, não tem, tem 40 e poucos dias, né? E fica até um pouco difícil da gente questionar algumas coisas ainda no plano de governo. Nós temos hoje, ano passado, né, 2018, quando nós tivemos essa catástrofe em Brumadinho e passou-se a respingar em todas as cidades mineradoras. E com isso, vários eventos oficiais foram cancelados obrigatoriamente pelo Ministério Público, acho que deve ser de conhecimento seu, Júlio Fest e outros eventos mais. E agora, aliás, foi 2019, né, que não teve esse ano, desculpe, eu errei a data aqui. E aí, logo quando assumiu a gestão de vocês, aconteceu a Feira de Desenvolvimento Econômico, foi numa área de risco, né, até então o plano é esse, e também a festa do pastel de Angu, também aconteceu numa área, até então, para a gente, se não mudou nada, é de risco. Como é que foi feito? Teve alguma negociação com a própria Vale, ou com o Ministério Público, ou algo parecido nesse sentido?
Sim, o que houve, primeiro que, quando eu assumi a pasta, essa questão de não poder usar as áreas centrais da cidade, uma coisa que já me afligia logo de início, porque nada mais democrático do que festas serem feitas no centro da cidade, né? Então, é claro que a gente tinha aí, como a gestão anterior mesmo fez alguns eventos ali naquela avenida em cima do Julie Fest, tudo, porque são planos B, na verdade, né? Então, quando eu percebi que aconteceu a Feira do Desenvolvimento Econômico na Delphi, que também seria uma área de risco dentro da Mancha, né? Eu procurei saber e fiquei sabendo que a questão é a seguinte, que a gente deveria entrar logo em contato com a Defesa Civil. Fizemos um calendário de previsão dos eventos todos que a gente realizaria até o final do ano, até o final de dezembro. E o que a Defesa Civil me falou é que, recebendo essas datas com antecedência, poderia ser feito um plano de salvamento junto à Vale para cada local, da mesma forma como foi feito para a Delphi. Isso só não é possível quando a gente entra em contato muito em cima da hora. Então, dessa maneira, a gente procurou fazer esse calendário, inclusive estendi o convite a outros secretários, das outras pastas também, que também fazem eventos, e não são todas as secretarias que fazem eventos, mas tem os esportes, tem meio ambiente, algumas outras. Fizemos um calendário conjunto lá na cultura e enviamos, então, para a Defesa Civil, que, então, providenciou junto à Vale esses planos de salvamento para cada área e cada data.
Beleza. É bom saber que aí a gente fica mais tranquilo, né?
Sim.
Porque às vezes a Vale tem negado muita informação aqui, particularmente para mim, né, e para essa casa também. Você sabe me falar assim, aliás, você tem que saber, né? Sabe falar. Muito me chamou a atenção, essa semana passada, quando alguém da prefeitura alimentou o portal de transparência e gerou um tumulto muito grande, ainda mais na internet e outras coisas mais, quando quem estava lá alimentou o portal de transparência falando que pagou 10 milhões de reais no show do Chama Síndico e 10 milhões, 60 milhões de reais no show do Chama Chuva. A gente sabe que isso foi um erro de digitação, apesar que portal de transparência e determinado negócio não aceita amadorismo, mas enfim, a gente sabe que não foi isso. Você tem possibilidade de me falar o valor exato de quanto foi o show do Chama Síndico e o show do Chama Chuva?
Fala Mansa. Chama Síndico e Fala Mansa. É só tirar um montão de zeros.
Que eu
estou
com a cabeça na chuva ainda.
Vereador, A gente mandou essa planilha para vocês. Vocês não solicitaram e a gente mandou essa planilha.
Não chegou ainda.
Ah, não chegou ainda. Não, então vocês vão receber tudo direitinho. A gente pagou no show do Chama o Síndico R$10 mil e no show do Falamansa R$60 mil.
Tá. E teve alguma participação privada?
Sim, a gente teve, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, quando nós assumimos em 4 de setembro, não tínhamos na pasta a possibilidade de contratar os artistas locais, porque isso não estava licitado. Todo mundo que tem uma intimidade com o poder público sabe quanto demora uma licitação, demora de 2 a 3 meses. Como eu considero que é um dever nosso, uma vontade muito grande, valorizar o artista local, nós unimos forças na secretaria e fomos atrás de um patrocínio para que a gente pudesse contratar as bandas da cidade. Então, dessa maneira, nós conseguimos um patrocínio via Desita e, com esse patrocínio, nós pagamos não só as bandas, mas nós pagamos uma rádio também, a Rádio Estrada Real, e algumas outras coisinhas que a gente não tinha como pagar com o orçamento que a gente já tinha na nossa pasta. Então, a gente teve esse apoio, tivemos um apoio também da Faculdade de Arles, que foi um apoio menor, mas que também foi muito importante para que a gente conseguisse fechar aquele evento da forma como a gente julgou que seria bom para a cidade.
Ótimo. Nós estamos em chuva e eu confundi as bandas. Fica a sugestão para a próxima, você traz o chama-chuva.
Tá? Tá.
Fala, mano. É tudo é forró. Nós vimos também um crescimento muito grande das mantenedoras, né?
Sim.
Acho que cresceu muito e virou mesmo o negócio, a questão do pastel de Angu e Itabirito. Me parece que a divisão foi feita com elas ficariam com as barracas de comidas e uma associação, eu acho que é a associação dos...
A Brasita.
A Brasita, ficou com a parte
das bebidas.
Por ser um evento específico, não seria mais viável pensar para o próximo deixar essa área de comércio de bar, aliás, esse comércio de bebida, somente na mão delas ou alguma coisa parecida, porque a gente está vendo hoje um crescimento muito grande das associações de vários segmentos. E a gente sabe que nem todas as associações têm gente bem intencionada, né? Infelizmente,
sim,
todo lugar tem alguém aí mal intencionado ou tentando tirar um proveito por fora. Não seria mais viável, nesses próximos eventos, fazer esse tipo de evento e deixar somente na mão delas, porque realmente elas têm um custo, é alto, e a oportunidade delas trabalharem praticamente é só nesse evento específico para elas, ou até mesmo o Júlio Fest, mesmo assim, quando a associação contrata o material para ela. Então, assim, fica essa pergunta e até mesmo a sugestão para o próximo de estar deixando praticamente na mão delas, sim, essa área de alimentação e de bebidas em geral.
Sim, isso, na verdade, foi negociado com elas, sabe? As que quiseram vender bebidas, venderam também. A gente percebeu que se a gente não colocasse mais alguma associação vendendo bebidas, a gente não teria as bebidas para a quantidade de pessoas, que, inclusive, superou a nossa expectativa, o público superou em muito a nossa expectativa, graças a Deus, o que só prova que o evento foi um grande sucesso, né? Elas tiveram um retorno enorme, estão muito felizes com isso. Nós chamamos a Brasita, que é uma associação também muito organizada. Nós pretendemos, a cada evento, estudar o caso e sempre chamar associações diferentes para dar oportunidade a todos.
Ok. Acho que as outras informações que você disse mandou em planilha, foi até um requerimento meu, a gente vai aguardar.
Eu posso completar uma coisa?
Pode ser.
Porque você comentou que a única oportunidade delas é basicamente na festa do Pastel de Angu e no Julie Fest. Nós estamos trabalhando, via diretoria de turismo, para isso mudar. Inclusive, isso já está mudando. Elas mesmas declararam, isso está nos jornais aí, para quem quiser ver, que desde a festa do Pastel de Angu, elas estão tendo encomendas sem parar. Um dos nossos focos principais também dentro do turismo é justamente profissionalizar essas pessoas, criar formas mais padronizadas da confecção desse pastel, conseguir os selos para que elas possam comercializar via Anvisa e Vigilância Sanitária. Já estamos conversando, inclusive, com o Sebrae para a gente fazer cursos de capacitação delas. Estamos conversando para padronizar os locais onde elas produzem esses pastéis de acordo com as exigências da Anvisa. E, dessa forma, a gente pretende também sinalizar as casas delas. Inclusive, fiquei muito feliz porque o vereador Max mandou para a gente também uma demanda falando sobre isso, e isso vai justamente ao encontro do que a gente já está fazendo. Então, a gente está caminhando no sentido de que essas pessoas produzam o ano inteiro e que o turista que chegue a Itabirito consiga comprar o pastel de angu frito, porque comprar congelado também, mas a pessoa às vezes chega e fala: a terra do pastel de angu, onde eu vou comprar esse pastel de angu? Então, nós estamos trabalhando no sentido de criar essa padronização, essas autorizações que elas precisam, criação de pontos de venda, e tudo é muito complicado e tem que ser feito dentro da lei, mas a gente está caminhando bastante nesse sentido.
Tá, eu até lembrei de uma outra coisa aqui. Eu vou encerrar e vou deixar uma pergunta e você pode responder tranquilamente.
Sim.
Aliás, uma sugestão. A gente lembra que no 2004, 2005, né, quando o Juninho assumiu a prefeitura, eu até trabalhava na Secretaria de Comunicação, nós tínhamos ao longo das nossas estradas, da Barreira para cá e do Laticínio Ita para cá, várias placas, outdoor mesmo, daqueles 9x3, né, colocando os atrativos turísticos que tinha dentro da cidade, como pastel de angu, Julifest, carnaval, tinha acho que boia cross, outros eventos, vários segmentos de esporte. De repente, às vezes até a sugestão do vereador Ricardo, a gente voltar com essas divulgações, com essas publicidades, porque a gente sabe que o custo com publicidade ele é alto, mas o retorno para a comunidade, o retorno para a população, ele é muito grande. Então, fica uma sugestão. E uma outra coisa que, agora, para a gente encerrar mesmo, já falei por várias vezes aqui dentro dessa casa, e a gente tem que falar com as pessoas certas, no caso. Nós vimos hoje que, infelizmente, a Praça da Estação virou um anto de droga, de bebida, de prostituição e outras coisas mais. E a gente tinha, há um tempo atrás, salvo me engano, acho que era até a irmã do atual prefeito que fazia, que era um domingo na praça, que era ali na... domingo na praça com Roberta Caldeira, né? Estou ficando velho. Então, de repente, a gente tentar puxar algum atrativo, alguma coisa, com questão de mais segurança, fazer uns eventos mais bem organizados, aí daria mais oportunidade tanto para a Brasita, quanto para a Comab, que é a Associação dos Ambulantes, para as mantenedoras e outras coisas mais, e puxasse, tirasse aquilo ali da praça. Porque eu acho que hoje nós estamos perdendo os jovens para um espaço que ele está... Cuidado, a gente sabe que tem por todos os prefeitos que passou por aí, que vai ter o cuidado mesmo, que a manutenção ainda vem de casa, mas está ficando os pontos muito complicados, e nós estamos perdendo nosso jovem para essa turma aí, que infelizmente não agrega muita coisa. Então, quem sabe não voltar agora com o desenvolvimento, com a cultura, tentar fazer algum evento que abrange essa parte aí, para a gente tentar resgatar essa cultura e tirar essa meninada daquele aquele problema que é a Praça da Estação ali. Eu vou deixar você responder e já vou te agradecer. E muito obrigado e boa noite a todos.
Bom, primeiramente, falando sobre a questão da comunicação, que você falou sobre os outdoors, eu aceito sua sugestão, acho que realmente é muito bom isso, dá muita visibilidade para as pessoas que passam pela estrada. Vou dar essa sugestão para o pessoal da comunicação. A respeito do que aconteceu com a praça, uma coisa lamentável, realmente. É uma coisa assim, de cortar o coração ver, às vezes, crianças muito jovens envolvidas no tráfico, coisas que a gente fica sabendo, e é uma situação bem complicada, e que eu acho que isso aconteceu parte em reflexo desse problema do rompimento das barragens, que impossibilitou, por um tempo, a realização de eventos na praça. Eu tenho conversado bastante com o Rafael Rondon, que está aqui, secretário de Esportes, e essa é uma preocupação nossa. Eu acredito, como ele também, conforme a gente vem conversando, e também com outros secretários, que a gente compartilha dessa ideia, que uma maneira da gente evitar é ocupar a praça com cultura, com esporte, com lazer, porque quem usa drogas, quem vende drogas, vai procurar um lugar ermo. Se estiverem acontecendo eventos ali, eventos para família, eventos organizados e com segurança, como foi, por exemplo, a festa do pastel, e eventos menores, vai diminuir bastante isso, junto, é claro, com alguma segurança e tudo, mas principalmente com a ocupação do espaço público, com coisas de qualidade, com atividades de lazer, de qualidade, culturais. A gente acredita que a cultura e o esporte mudam a vida de uma pessoa, junto com a educação também. Então, no que a gente está pensando, por exemplo, fizemos semana passada já na biblioteca. A biblioteca está ali no coração da praça, né? A biblioteca tem uma ampla programação cultural. Fizemos a Primavera Literária, que foi um sarau muito bacana, na sexta-feira, mas é um evento menor. Vamos fazer agora, do dia 2 ao dia 6, a Feira do Livro, que vai ganhar um vulto maior do que ela tinha. Eu convido a todos para ficarem ligados na programação, que vai ter muitas coisas bacanas. Isso vai acontecer não só dentro da biblioteca, mas vai ter um palco na praça, no Salão do Ferroviário também vai ter uma estrutura grande montada, com lançamento de livros, bate-papos, com oficinas para crianças, jovens e adultos. Então, vai ser uma coisa muito legal. Depois disso, a gente vai ter a Semana de Consciência Negra, a partir do dia 15, com alguns eventos também na praça, não só lá, mas com eventos na praça também. Toninho está ali e Clarice, que estão organizando com muito carinho. Em breve também, vocês se liguem nessa programação, que vai ser muito bacana, muito rica. E teremos depois o Natal Iluminado, que é um mês inteiro de programações, também ali na Praça da Estação. Então, com isso, a gente acredita que a gente vai conseguir movimentar aquele espaço e levar famílias para lá, levar eventos bacanas de música, de teatro, de dança, né? De poesia e de lazer também, de modo que a gente contribua para a mudança, para que aquele local volte a ser um local para um convívio saudável das pessoas da cidade, das famílias, dos jovens e tudo mais.
Ô, Júnia.
Sim?
Boa noite.
Boa noite.
Eu queria te fazer uma pergunta. Itabirito, como é sabido, Itabirito tem artista de todo jeito.
Verdade.
Tanto na parte vocal, como na parte instrumentista. E eu faço caminhada na região e eu sempre fico implicado como que uma concha daquela que tem no Parque Ecológico não é aproveitada aos domingos a partir de 8 horas da manhã. Eu acredito que aquilo ali é para encher o espaço de domingo com vários artistas nossos, com um cachê pequeno, movimentando a sociedade, movimentando os cantores, que têm vontade de mostrar o seu trabalho e, às vezes, não tem um lugar adequado. E eu gostaria de saber de você, se você tem algum projeto para aquilo ali, pensando dessa forma, ou se não passou ainda na sua cabeça, alguma coisa que pudesse movimentar a concha e, automaticamente, uma renda o vendedor de pipoca, vendedor de algodão doce e sanduíche, e movimentar a cidade por lá de lá também um pouco, sendo que ali tem toda a infraestrutura. Ali tem palco, ali tem arquibancada, tem som, tem banheiro, tem um espaço verde maravilhoso. E eu gostaria de saber, que é muito interessante, e eu tenho curiosidade muito grande de saber se você tem pensamento e ideia de colocar aquilo para funcionar.
Nós já fizemos um evento lá no dia 19 passado, não sei se o senhor ficou sabendo. Dentro da programação da Semana da Criança, que foi uma parceria da Secretaria de Cultura, dos Esportes e da Secretaria de Meio Ambiente, foi feita uma ampla programação para crianças no Parque Ecológico. E no dia 19, nós trouxemos um grupo de teatro, que é um grupo de 25 anos de estrada, com uma peça infantil, foi o Grupo Trampolim, com a peça Uma Surpresa para Benedita. Eu estive lá no dia com a minha filha e as pessoas estavam lá felizes assistindo. Infelizmente, as pessoas não compareceram tanto, sabe? Não sei se foi alguma falha, talvez, né, da comunicação, mas foi uma coisa bem bacana. Eu concordo com o senhor que é um espaço subutilizado e sim, eu acho uma ótima ideia, vou anotar sua sugestão, da gente fazer mais frequentemente com artistas locais algum evento ali acontecendo, porque é um espaço realmente excelente, com camarins embaixo, com toda a estrutura para receber shows e de pequeno e médio porte, né?
Eu acredito que aquilo ali, na insistência de todo domingo, automaticamente o pessoal vai acostumando.
Sim, é uma boa ideia.
O que me impressiona ali no Parque Ecológico, que eu nunca vi uma lanchonete dar certo ali. Uma coisa incrível, a lanchonete não dá certo. Esse negócio da Concha ali, igual você falou, fez dois eventos, o pessoal não procura direito. Mas eu acredito que com a ampla divulgação, aquilo ali vai ser um ponto-chave da nossa cidade. Com certeza será. Muito obrigado e boa noite.
Boa noite.
Ô Júnior, boa noite.
Boa noite.
Boa noite a todos, colegas vereadores, servidores aqui presentes, né, tanto da educação como de outras áreas, e de uma maneira muito especial também, a equipe da Secretaria de Cultura e Turismo, né, vários aqui presentes, sejam sempre bem-vindos à nossa casa, e seja sempre muito bem-vinda, Júnior, à nossa casa.
Obrigada, Marcos.
Somos poderes independentes, mas eu sempre defendo que temos que trabalhar de forma harmoniosa e de forma realmente pensando na cidade.
Sim.
Por mais que tenhamos a nossa independência, é muito importante essa vinda sua aqui, que traz essa vontade de trabalhar em conjunto, trabalhar de forma harmoniosa. Eu quero só fazer algumas considerações, já foram feitas várias colocações, e a gente acompanha, né, eu também faço parte do Conselho de Cultura e de Turismo. Já tivemos uma reunião no Conselho Municipal de Turismo, então nós temos a obrigação, eu tenho a obrigação de acompanhar a pasta. E vejo com muito bons olhos quando você fala a questão da continuidade, do que está dando certo. É claro que algumas mudanças farão, e você tem toda a autonomia com o prefeito em realizar as mudanças, mas a continuidade, principalmente pautada no que já foi construído, como o Plano Municipal do Turismo, o Plano Municipal da Cultura, são norteadores que não podem ser desprezados de maneira alguma. Então, isso eu acho que é uma diretriz muito importante que você tem colocado, e isso só agrega ao município. A outra questão, Júnior, eu falo que a área pública, por mais que tenhamos as prioridades, e algumas até determinadas em lei, por exemplo, nós sabemos, é ciente de todo mundo, que saúde e educação são prioridades, inclusive lei. Saúde, o mínimo aplicado no orçamento é 25%, aliás, educação 25% e saúde 15%. A realidade está virito, hoje saúde está chegando a 30%, educação também próxima aos 30% do orçamento. São áreas prioritárias, como eu defendo muito o desenvolvimento econômico, no sentido de gerar oportunidades, é uma área prioritária. Mas eu, pelo menos, fico cada vez mais convicto, para uma cidade realmente se desenvolver, de fato, se desenvolver com qualidade de vida, é necessário ter uma convergência de todas as áreas se desenvolvendo. É isso que vai refletir em qualidade de vida da população. Por mais que tenhamos as prioridades, é necessária essa integração de esporte, cultura, turismo, saúde, educação, lazer, caminhando e fazendo a cidade desenvolver. Por que eu estou falando isso? E como é público, e você já até colocou, me causou muita preocupação, já tive uma oportunidade de conversar sobre isso, quando eu vi o corte de 4 bilhões do orçamento da cultura esse ano. É claro que cada gestor tem a sua visão, mas isso preocupa no sentido se pode refletir nos artistas locais, nos setores da cultura, como o ateliê de artes, como os eventos culturais, como já foi debatido aí anteriormente, né? Alguns, sendo mais claro, perguntam, vai comprometer o Julifest, vai comprometer, né, o carnaval? Isso tem que criar algumas, não especulações, mas alguns questionamentos para nós, vereadores, nesse sentido. Porque o orçamento está na casa, nós temos aí até o final de novembro para aprová-lo, né? E eu vejo a cultura como uma área importantíssima, porque traz retorno para o município, traz retorno não só no aspecto cultural, no aspecto de lazer. Um povo sem identidade, sem cultura, é um povo, aliás, sem cultura, sem sua história, é um povo sem identidade. Nós vimos agora lá em Acuruí, né, como o povo ficou emocionado, né, Júnior, com a inauguração da Igreja Nossa Senhora do Rosário, porque é a história, é a cultura daquele nosso povo, né, não só de Acuruí, como de Itabirito. Então, eu vejo, além disso tudo, a cultura e o turismo geram emprego, geram renda, dentro desse conceito novo, que não é supérfluo da economia criativa. Então, há essa preocupação que eu queria que você falasse um pouquinho, né? Ficou essa situação, a gente entende, é um momento de crise que o país passa, é um momento de crise que o Estado passa, mas dá para já, tem um plano de contingência, nós temos algumas possibilidades de captação de recursos, eu tenho batido muito nesses 190 milhões da Vale, para ele discutir com a sociedade civil organizada onde será aplicado, quais os projetos prioritários, mas essa é a minha pergunta. E dentro desse sentido, Júnior, sem querer te apertar, te apertando um pouquinho, eu sou um grande defensor da lei de incentivo à cultura. Existe expectativa de voltar, tenho trabalhado com alguns artistas também que têm me questionado. Então, é nesse sentido que eu queria ver se você pode nos dar uma explanação. Muito obrigado.
Veja bem, esse corte também nos angustiou, é claro, né? Porque 4 milhões não são 400 mil, não são 40 mil, não são 4 mil reais. 4 milhões é uma verba vultosa, né? Eu confio no prefeito Orlando que se esse corte foi feito é porque ele precisava fazer para equilibrar as contas da prefeitura. Confio nele também no sentido em que nós vamos buscar juntos parcerias com o setor privado, principalmente para esses grandes eventos. A gente tem garantido que vai conseguir esses patrocínios? Não, realmente não temos. O que eu posso te dizer, colocando o meu pé muito no chão, é o seguinte, eu prefiro fazer as festas muito menores do que elas acontecem, tanto Carnaval quanto Julifest, e não prejudicar a ação cultural estruturante do que a gente manter as festas do tamanho que elas eram em detrimento de todo o resto. Porque a cultura não é só festa, né? Cultura não é só evento. Como você disse, a cultura é a identidade de um povo. Itabirito é uma cidade muito artística, muito cultural. Itabirito respira arte. Então, eu acredito que a gente tem uma missão muito nobre de incentivar os artistas que já existem, de propor cursos novos para a formação de novos artistas. Então, é nesse sentido que nós vamos trabalhar. Na verdade, esse corte impacta principalmente nesses eventos grandes e nas estruturas para eventos que nos são pedidos o tempo inteiro na secretaria. Então, obviamente, que a gente vai ter que diminuir um pouco isso para poder nos adequar ao nosso novo orçamento, sem que a gente desista de fazer ações que eu considero muito importantes e que, na verdade, são muito mais baratas. Oferecer cursos novos é muito mais barato do que a gente fazer eventos como o Julifest, com artistas ganhando cachês muito altos. Nós queremos fazer a festa, o Julifest é importante, o Carnaval é muito importante. A gente sabe o quanto que isso impacta na economia da cidade, a realização desses eventos, ou a não realização, como que impacta negativamente. Nós temos estudos lá dentro da secretaria do quanto que o comércio deixa de ser movimentado quando esses eventos não são realizados. Então, nós queremos, sim, manter todos os eventos acontecendo e com qualidade. O que a gente vai ter que fazer é usar de muita criatividade para que a gente consiga fazer eventos bacanas, com atrações bacanas, mas a gente não vai chamar aqueles artistas caríssimos. A gente vai ter que pegar ali, fazer um custo-benefício, né? Fazer um estudo de custo-benefício de artistas que são populares, que agradem a maioria das pessoas e tudo, e dentro desse universo desses artistas, valorizando também cada vez mais os artistas locais, que têm cachês bem mais acessíveis, a gente vai convidar os de fora dentro das nossas possibilidades, sem prejuízo da ação cultural.
Obrigado, Júlio. Então, assim, é um plano de contingência importante e que, a princípio, por hora, não compromete, então, por exemplo, Julifest e o Carnaval, né? Que o pessoal pergunta muito. A princípio, não. Né? Mesmo com esse corte, é possível realizá-los, né? Pela sua explanação, né?
O que a gente quer é realizá-los. Eu estou confiando muito que a gente vai conseguir, né? O prefeito já falou que junto conosco vai buscar, junto a empresas grandes, a própria Vale e outras empresas, um apoio para que a gente consiga realizar esses eventos, porque não se trata só de cortar cachês. Um carnaval é um evento muito sério, porque envolve muita gente na rua, envolve segurança de famílias, de crianças, de jovens, e é um evento de muitos dias, então é um evento muito caro. A gente não tem como cortar em segurança, por exemplo. Então, continua sendo um evento muito caro, mesmo que a gente corte cachês, que a gente faça assim, com um pouco de criatividade para poder cortar esses custos, a gente vai ter que buscar apoio na iniciativa privada, com certeza. E eu espero consegui-lo junto com o prefeito, que está muito empenhado com isso
nessa
também.
Nessa análise custo-benefício, que você colocou muito
exatamente.
Bem, né?
Exatamente.
O Julifest, se não me engano, movimenta 12 milhões de reais na economia, 15, chega a 15
exatamente.
Milhões. Só associações de bairros, ela... Mais de um milhão diretamente que volta. Então, essa análise tem que ser feita, tem que ser...
Tem que ser feita e tem que ser levada em consideração, né?
Tem que ser. E aí, só para terminar, Júlia, a gente agradecer realmente pelo retorno da indicação e fica uma expectativa também, apesar de todo esse desafio, a gente tem que ter essa responsabilidade quanto servidor público, quanto político, quanto vereador, mas apesar de todo o desafio... Eu acho que falta realmente a indicação, além das mantenedoras, a questão da Casa do Pastel de Angu. Na verdade, é um local de referência. O turista vem e a terra do Pastel de Angu, você não encontra uma referência realmente, feita de forma tradicional, para adquirir o Pastel de Angu. E, ao mesmo tempo, também tentar os potenciais, que são muitos, transformá-los em produtos turísticos. É gradativo, né, da noite para o dia, né, mas
sim.
Tendo esse norteamento, acho que também tu ganha muito. E comungo com a 356, não só em divulgar, mas também em explorar aquele potencial. Cachoeira tem explorado muito bem ali a 356 e nós realmente ficamos um pouco a desejar naquela. É um corredor muito importante, né? Quantas pessoas passam ali para Ouro Preto, que é o maior patrimônio histórico, né, mundial aí, e nós temos que aproveitar esse nicho ali. Mas te agradecer, então, por esse retorno, te agradecer pela vinda aqui e me colocar à disposição também. Muito obrigado.
Obrigada pela pergunta também, Max. E aproveitando para te contar uma novidade a todos vocês. A gente já está negociando, a Vale nos deu um vagão de trem que provavelmente vai virar a Casa do Pastel de Angu, ali na Praça da Estação. Só que isso tem que caminhar junto com essa padronização da produção, com esses selos que a gente tem que conseguir junto à Anvisa e à Vigilância Sanitária. Então, a coisa realmente não é simples, não, mas eu acredito que a gente está muito empenhado para isso, para que isso aconteça, e em breve nós teremos, eu espero, então, isso já funcionando ali. Outra coisa boa que vai acontecer rapidamente é que tem um pessoal que está alugando o espaço do ITA, dos laticínios ITA, vão fazer um complexo muito interessante e que vai ao encontro disso que você está dizendo, de valorizar esse comércio ali na beira da rodovia para pegar esse turista que vai e volta de Ouro Preto, Mariana, cidades históricas. E lá vai ser criada uma casa de pastel de Angu. E é um investimento do Telmo e do Douglas. E eles já nos procuraram para a gente fazer uma parceria envolvendo o máximo de mantenedoras dessas que são cadastradas, que quiserem se envolver nesse processo. Então, e essa casa vai ser inaugurada ainda esse ano. Então, mesmo antes da gente ter essa Casa do Pastel de Angu na Praça da Estação, como a gente pretende, elas já vão ter um ponto de escoamento dos produtos, que vai ser ali naquele complexo do Laticínio Zita, que eu e Rose tivemos a chance de visitar, e que é um projeto muito bacana, que vai ter uma fazendinha lá e tudo. E eu acho que nada melhor do que a gente unir, né, forças, uma vez que isso está ligado à valorização de um produto, que é um produto tombado nosso, e que também vai ajudar essas mantenedoras a terem esse escoamento desse pastel que elas fazem tão bem.
E uma iniciativa privada, né? Uma
parceria pública. Exatamente, uma parceria pública e privada.
E só para descontrair, terminando mesmo, né? O Beto, com o pessoal ali, o Henrique, estão falando que da outra vez, como a cultura tem vários artistas, inclusive, trabalhando,
sim,
a casa tem uma resolução cultural de uma outra vez, podem vir fazer apresentação, não tem problema, não. Vários artistas aí na cultura, viu, Beto? Então, não vai faltar oportunidade, não.
Vamos combinar, não vamos perder essa oportunidade, tá? Você sabe que eu sou musicista,
inclusive,
também.
Você mesmo, um
então,
musicista.
Ó, gente, vamos anotar aí, da próxima nós vamos fazer uma performance musical aqui, hein?
Muito obrigado, viu, pelas explicações.
Júnior.
Oi,
boa noite, beleza, colega? Primeiro, boa noite a todos aí também. Júnior, quando eu fiquei sabendo do seu nome, eu fiquei feliz. A gente sabe que quando tem a troca de governo, troca secretário, troca tudo mesmo, é normal, né? E quando eu fiquei sabendo que seu nome era o nome que ia estar na pasta da cultura, né? Porque para entrar no lugar de um cara igual o Bira, é só do seu naipe para cima, assim.
Então, obrigada, assim, Gilmar.
Para Itabirito, para a cultura de Itabirito, a gente não está perdendo com você, não.
Muito obrigada.
Estamos só ganhando. E quando falou também, alguns questionamentos aqui já foram feitos, que eu tinha também, estava querendo saber também o que estava acontecendo, então já foram feitos questionamentos aqui. E a questão da lei de incentivo, tem que pensar numa coisa para ajudar a gente, porque eu tenho um grupo de capoeira também, e a gente, na verdade, a lei de incentivo salva o nosso grupo quando chega na época, que todo mês de novembro a gente faz esse evento da capoeira, né? E a gente tem também um apoio do esporte, e a cultura é muito importante tá dando esse apoio, que essa lei de incentivos salvava a gente lá. Então, se criar uma outra coisa para ajudar a gente também vai ser muito importante, né? Então, é só mesmo, eu quero estar parabenizando você, toda a sua equipe, e desejar sucesso para vocês, porque se vocês tiverem sucesso, obterem sucesso no trabalho, nós, moradores de Itabirito, com certeza a gente vai estar ganhando também. Então, é só isso e muita saúde para vocês, viu?
Gilmar, muito obrigada por suas palavras, vindo de você, isso é muito importante para mim. Eu e Gilmar fomos colegas de teatro na nossa adolescência, juventude, não é não, Gilmar? Muitos anos atrás, eu sou artista plástica, mas também tenho uma passagem pelo teatro, sou diretora de teatro também, trabalhei no Grupo Giramundo, aproveitando para me apresentar, né, Gilmar? Muita gente que não me conhece. Então, embora eu tenha uma formação em artes plásticas e trabalhe com cenografia, com escultura, sou aquarelista científica, eu trabalhei muitos anos no Grupo Giramundo, e isso me colocou muito em contato com o teatro e dirigiu o meu trabalho de artes plásticas para o teatro. Então, eu sou cenógrafa, faço bonecos articulados de madeira, então me considero marceneira e serralheira também. Então, sou diretora de teatro. Depois que eu saí do Giramundo, onde eu trabalhei 6 anos, tive um grupo de teatro, participei de festivais internacionais e nacionais, ganhamos alguns prêmios, sou musicista. Então, eu tive um trânsito dentro das artes que eu acho que me facilita muito agora estar aqui com uma visão pela ótica do artista. Então, eu considero um privilégio, porque eu sou artista, né? A novidade para mim é estar na política. Eu sou uma artista que quer fazer pelo artista e que quer tornar outras pessoas, dar a chance de outras pessoas de terem uma experimentação com a arte. Então, fico muito contente. Voltando, já que você disse sobre a lei de incentivo, também Max falou, eu esqueci de responder sobre isso. Desde que a gente tomou posse, era uma preocupação nossa voltar com a lei municipal de incentivo. E, certa vez, perguntei para o Biranei por que a lei não estava ativa. E ele comentou que era por questões de limitação orçamentária. Então, imaginem vocês agora, diante desse corte, fica um pouco mais difícil. Mas nós ainda não descartamos voltar com essa lei. A gente não pode levianamente falar que vai voltar sem colocar tudo na ponta do lápis, sem pensar quanto de dinheiro que a gente dedicaria para isso. Mas a gente vem pensando, né, junto com a Diretoria de Extensão das Artes e a Diretoria de Cultura, talvez, mesmo que não seja um valor alto, mas que a gente possa voltar com a lei para ela não morrer, não deixar de existir na cidade, e que a gente contemple talvez menos projetos do que a gente gostaria, mas que a gente consiga ativá-la. Então, isso é uma vontade que a gente tem e que a gente está analisando como fazer.
Boa noite, Júnia.
Boa noite.
Presidente, boa noite, a mesa diretora, demais vereadores, público presente, funcionários da prefeitura, aos funcionários da Secretaria de Cultura também. Muito bacana, Júnia, você falar um pouco agora do seu currículo, né, pessoal e profissional, porque muita gente acaba não tendo essas informações. Eu acho importante a gente saber o nível da pessoa hoje que está à frente da pasta de cultura, que é uma pasta tão importante, assim como a pasta de desenvolvimento econômico, que é cultura hoje, assim como bem colocado por demais vereadores dessa casa, é tão importante. Achei muito importante a fala do vereador Renê e do vereador Ricardo também, referente ao fato de explorar, né, aos patrimônios hoje naturais que a gente tem no nosso município, não só os naturais, como outros também que nós construímos ao longo da vida, o Cristo e demais, né, cachoeiras da cidade. Eu acho que essa divulgação e essa exploração é que com o tempo vai fazer com que possamos deixar de ser refém, né, 100% hoje, da forma que nós somos, das minerações, enfim, dessa exploração mineral que a gente tem no nosso município. Então, eu faço deles as minhas palavras. Eu acho que a gente tem que investir cada vez mais, explorar. Hoje a gente vive, juntamente com a Secretaria de Segurança e Trânsito, um transtorno muito grande na Praça da Estação. Eu acho que talvez investir na cultura no local, juntamente com uma parceria, né, com a Guarda Municipal, que hoje já vem com vários projetos, tentando diminuir o tráfico de drogas, né, e enfim, a gente sabe que a situação ali está de uma forma absurda, né, deixando a nossa população vulnerável a isso. Então, que vocês possam estar praticando todas essas atividades culturais a fim de promover uma segurança maior, juntamente com a elevação cultural no nosso município. Uma coisa que me preocupa um pouco, Júnior, é com relação a essa questão hoje do corte que a cultura sofreu, dos 4 milhões de reais, que a gente sabe, né, que é um valor muito significante, porque eu, particularmente, você sabe da minha opinião, eu acho que a gente tem que investir na saúde demais, a gente tem que investir na cultura, a gente tem que investir na valorização, né, do servidor público. Sobretudo, eu acho que é importante também a gente valorizar e incentivar o comércio local, né? Eu acho que com essa questão das barragens, de toda essa movimentação que... toda essa movimentação que vem circulando em torno dessas prevenções, né? A gente sabe que o comércio sentiu muito. Eu tenho escutado de vários comerciantes que um estoque que eles compraram do inverno, do ano passado, eles estão com ele esse ano e provavelmente vão estar estocados até o ano que vem. Isso a gente gira em torno da empregabilidade, né, de várias pessoas de Itabirito que... Gostaria só de pedir atenção do pessoal um minutinho. A gente sabe que sustenta muito também, né, as pessoas que hoje vivem do comércio. Então, gostaria de saber da sua opinião com relação a isso, e vem hoje com uma bagagem cultural, prática, técnica, na cultura muito grande, mas como que fica hoje essa questão econômica, né? Como que a Secretaria de Cultura tem se planejado para isso? A gente tem alguns eventos ainda, até o final do ano, a gente tem o Natal Iluminado, até há poucos dias eu mesmo te sugeri que eu acho que seria importante a gente tentar pensar num Réveillon, hoje, social, de uma forma enxuta, para a gente tentar fomentar o comércio dentro do município de Itabirito. A gente tem hoje uma população flutuante em aproximadamente 2 mil habitantes, que eu acho que poderia fazer com que a gente tivesse essa movimentação. Como que a Secretaria de Cultura hoje se programa diante desse corte e diante dessas demandas que a gente tem até o final do ano, principalmente nesses eventos mais importantes, que é o Natal Iluminado, uma possibilidade de Réveillon e algumas outras demandas, né, de associações, de entidades que já existem?
Sim, isso tem um pouco a ver com o que eu respondi para o vereador Max agora há pouco. A gente tem que pôr muito o pé no chão, né? No caso do nosso orçamento desse ano, a gente já pegou o bonde andando e pegamos um orçamento no final, então estamos muito apertados mesmo. Para os eventos até o final de dezembro. Realmente estamos buscando parcerias, como buscamos para o pastel, para poder pagar algumas demandas que a gente não tem como pagar com a verba que temos hoje. Então, no caso do Natal Iluminado, o que a gente pensou para poder economizar? Primeiro, montamos um palco e vamos concentrar a maior parte da programação ali, né? Negociamos com os nossos fornecedores, embora o palco fique montado o mês inteiro, a gente paga a diária só dos dias que esse palco é utilizado. Estamos buscando fazer parcerias. É claro que tem os artistas que vão se apresentar e recebem seus cachês, e isso é muito bom, importante, mas também tem as pessoas que se apresentam gratuitamente, e a gente abriu espaço para essas que vão se apresentar gratuitamente. Por exemplo, a professora Raquel, que precisa de um espaço para fazer a audição de seus alunos de música. Ela dá aula em várias escolas. Então, é um evento que não prevê cachês. A gente cedeu um espaço para ela, com isso a gente faz uma programação bacana de 3 dias e a gente não tem um custo para a nossa pasta. Tem os eventos bacanas que tem corais e tudo, que a gente tem o dever de pagar cachês sempre que possível, e é o caso, estamos correndo com a licitação que a gente não tinha para ela estar pronta, para que a gente possa contratar alguns artistas locais. E convidamos algumas pessoas para fazerem apresentações gratuitas também. Por exemplo, a Irene Melilo, que é minha irmã, mas que não por isso, né? Não pelo fato de ser minha irmã, mas ela faz um trabalho reconhecido há anos na cidade, que ela tem muitas alunas de balé, faz um evento da escola dela, ela vai apresentar gratuitamente o espetáculo dela de final de ano, vai repetir lá na praça, gratuitamente. Então, a gente fez alguns convites também dessa forma. Tem um outro balé que vai vir numa outra data, onde a gente só vai dar o transporte, a estrutura, porque eles demonstraram a intenção de se apresentar. E, dessa maneira, a gente conseguiu, então, fazer um evento bem enxuto, do Natal Iluminado, sabe? A respeito da sua outra pergunta, né, de qual que é o nosso plano, como que a gente pensa sobre essa população flutuante, como que as ações culturais interferem na cidade, a gente tem feito reuniões frequentes com o CDL e com a Desita, onde eles e outros parceiros, né, nos passam a necessidade de criar um clima natalino na cidade, porque isso reflete no comércio. Para esse ano, nós não temos licitado decoração de Natal. Eu peguei um projeto que eu fiz no ano passado, que não foi executado, que eu tinha apresentado para o Biranei, e doei o projeto e estou correndo atrás de um patrocínio da Vale. Estou esperando a resposta essa semana para ver se a gente vai poder executar, dependendo desse patrocínio sair. Senão, a gente vai fazer alguma coisa muito simples, vamos fazer uns concursos de vitrines das lojas, concurso de fachadas das casas também enfeitadas, porque isso, de alguma forma, garante que a cidade crie um pouco esse clima de Natal. Mas estamos aí com os dedos cruzados para ver se a gente recebe esse patrocínio para fazer uma decoração bacana na cidade. Se não, vamos para um plano B, mais simples um pouco do que gostaríamos, né? E eu acredito, concordo com a opinião do CDL, que uma cidade enfeitada e esses eventos de Natal, eles refletem diretamente no aquecimento do comércio. Não é só para ficar tudo bonitinho, não. Isso reflete, as pessoas ficam mais contentes, compram mais, e isso aquece o comércio como um todo. Então, estamos aí correndo atrás disso.
Júnior, muito legal. Essa campanha de incentivo já está pronta para ir para a mídia, para mandar para a cidade, para as lojas hoje filiadas à CDL? Está tudo ok sobre isso?
Sobre o concurso das vitrines, você disse? Estamos acabando de fechar as regras e tudo, criando um formulário de como é que vão ser essas regras, porque acabamos de chegar, né? Então, tem que ter um regulamento para isso. Estamos fechando isso para poder, então, divulgar.
Que
em
bom,
breve.
Júnior, eu acho muito sensato, acho que nesse momento de crise a gente tem que utilizar das ferramentas que a gente tem, né, de uma forma que a gente não possa inchar hoje o investimento público e, de mesma forma, levar esse espírito natalino para a população e fomentar o comércio. As duas últimas considerações que eu tinha para fazer, que eu tenho para fazer, é com relação, né, também à valorização do artista local. Eu, enquanto vereador, recebo várias críticas ao longo desses 7 anos de mandato, de várias pessoas questionando mesmo, né, essa valorização, de pessoas que vêm de fora. A gente tem aí, às vezes, bandas que recebiam 50, 60, 70 mil por shows, que a gente sabe que a gente teria artistas aqui em Itabirito para estar representando bem. Então, fica aí essa sugestão, essa observação, essa crítica construtiva, para a gente estar fomentando mesmo a cultura municipal, valorizando essas pessoas que investem tanto nisso ao longo de tantos anos, né, e a gente tentar manter a nossa economia girando entre nós mesmos. E, por fim, que eu desejo que a gente consiga, né, no ano que vem, realizar o Julifest 2020. A cidade sentiu muito com isso. Eu acho que é um dos principais eventos do município, não só a cidade, como as associações comunitárias e automaticamente, né, os bairros, a população, o comércio, que possa ser projetado em cima disso, né, um recomeço do ano que vem, porque Itabito vai agradecer, sem sombra de dúvida. As considerações são essas, desejo sorte, sucesso a você, sua equipe, que Deus ilumina, porque em tão pouco tempo, acho que vocês têm prestado um serviço digno de respeito, de valorização, e eu acho que muito mais ainda deve ser feito. Boa sorte a você e toda a sua equipe.
Obrigada, Léo.
Então, ninguém quer manifestar mais, eu também considero satisfeito com o que eu ouvi aqui. Desejo realmente que vocês tenham bastante sorte, né? Porque depende, nós estamos dependendo, por exemplo, se vier esse apoio da Vale, já melhora muito. Eu só acho que, no momento, nós estamos votando um orçamento, que inclusive aumentou substancialmente, cortou-se na cultura. Então, eu não estou muito convencido que esse negócio é para economizar, tem que tirar de um lugar e pôr no outro, não. Mas também pode se remanejar e acredito que esses 4 milhões pode, de certa forma, ser remanejado e realmente, não é nem socorrer, mas é investir mais na cultura. Curiosamente, nosso orçamento está aqui para votar, aumentou substancialmente. E aí tirou-se na cultura. Mas isso é uma visão, quem está operando, né? Na verdade, é que sabe aonde que tira. Mas tem essa toda a facilidade para remanejar durante o ano e pode voltar novamente para isso. Eu gostaria de agradecer e te deixar de vontade para você fazer suas considerações finais, porque nós ainda temos uma pauta extensa aqui. Muito obrigado, boa noite.
Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de vir falar sobre a nossa pasta, alertar a todos para ficarem atentos às divulgações, que nós temos muitas coisas para acontecer. O programa Caminhadas na Natureza vem acontecendo desde que nós assumimos, continua acontecendo. Tivemos no dia 29 de setembro um circuito com 70 caminhantes, que foi o circuito campestre. No dia 12 de outubro, edição noturna de São Gonçalo do Bação, com 80 caminhantes. E temos ainda mais 4 edições esse ano, tá? São Gonçalo do Monte, 27 do 10, Córrego Seco, 10 do 11, Circuito Serra Verde, 1º de dezembro, e Circuito Águas da Jaguara, dia 15 de dezembro. Tem sido muito bacana, isso também vai ao encontro da vontade do nosso prefeito Orlando de valorizar o turismo local, porque os roteiros desse encontro, dessas caminhadas, passam por lugarejos onde as pessoas, nessas oportunidades, vendem seus produtos, acolhem as pessoas e ficam muito contentes, e a gente tem tido uma adesão muito bacana. Quero ainda chamar a atenção para vocês mais uma vez sobre a Feira do Livro, que vai acontecer do dia 2 ao 6 de novembro, a Semana de Consciência Negra, de 15 a 24. E é isso daí. Dizer que ano que vem nós pretendemos implantar um núcleo novo de artes plásticas no Ateliê de Artes Integradas. Já estamos implantando um processo seletivo simplificado para a contratação de professores. Dessa maneira, a gente pretende fazer com que o Ateliê de Artes Integradas contemple não só cursos de dança e de teatro, como vem acontecendo há muitos anos, com muito sucesso, inclusive, mas também criar, então, um núcleo de artes plásticas com professores de qualidade e cursos gratuitos, bem bacanas e variados, tá? Então, dizer também que eu tenho uma felicidade muito grande de anunciar que nós vamos reformar o Cinepax. Já está confirmada a verba, vai sair a primeira parcela em breve, e as nossas equipes, junto com o pessoal do urbanismo e de obras, já estão trabalhando para a readequação do projeto aos valores que a gente conseguiu através dos contatos do prefeito Orlando. Isso é uma alegria muito grande, apesar desse corte que a gente teve, é uma coisa que vem acalentar nosso coração um pouco, né? E dizer isso, que eu agradeço a oportunidade de estar aqui, me sinto muito honrada de estar à frente dessa pasta e que, dentro das nossas possibilidades, dentro da lei, do que o orçamento e nossa saúde nos permitirem, nós faremos o máximo. Muito obrigada.
ó.
Solicito, senhor secretário, verificar no item de palavra livre existência de vereadores inscritos.
Senhor presidente, há 8 vereadores inscritos, sendo na ordem o vereador Nilson, depois o vereador Ricardo, Gilmar, Edson, vereador Max, vereador Renê, vereador Toninho e vereadora Rose.
Com a palavra, vereador Nilson.
Senhor secretário, presidente, vereadores, público presente, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar os funcionários públicos, parabenizá-los pelo seu dia, às vezes muito combatido, mas só a gente que lida no meio sabemos a importância que tem e a utilidade para o município que exercem. Senhor presidente, eu queria, em primeiro lugar, solicitar a atenção da CEMIG. A CEMIG mudou escritório para o bairro Bela Vista e não divulgou, em parte alguma, que pudesse ter uma visão maior da população. E o pessoal está meio perdidão para localizar o escritório da CEMIG. Muitas vezes, até no meu comércio, procuram para saber a localização do escritório da CEMIG. Então, acho que eles podiam divulgar em rádio, em jornais da nossa cidade, colocar placas no centro, direcionando para facilitar para a população. A respeito da chuva fim de semana, isso aí, para a gente que tem idade mais avançada, já era de se esperar. Itabirito hoje é só asfalto, Itabirito hoje é loteamento para tudo quanto é lado, desmatamento. Se vocês observarem, nós não temos uma área de mata dentro do nosso município mais. Todos ocupados com loteamento, e a tendência da parte baixa é isso aí. E quanto ao Córrego da Carioca, que geralmente é o mais destruidor, eu espero que agora, com o prefeito sendo engenheiro, ele possa ter observado e ter atenção que é onde que acontece esse vazamento de água, é justamente na ponte da Sucena. E ali merecia um desvio, que quando sai mexeu ali já podia ter olhado esse desvio, que é o famoso ladrão, tipo uma caixa d'água. Quando se enche o local, tem vazamento, tem jeito de sair pela tangente. E um desvio ali, com uma semana se faz, porque pode utilizar manilha de 1 metro pegando e saindo onde que sai aquela cachoeira ali naquele local. Eu acho que está passando da hora, porque toda vez, qualquer chuvinha que tem ali, acontece isso. E lá tem um vereador atuante, que é o Toninho. Eu gostaria, Toninho, que você mostrasse isso para o prefeito e observa debaixo daquela ponte. Ali tem uma bifurcação debaixo da ponte, que aquilo segura a vazão da água. É lógico que fazendo isso aí que eu estou dizendo, cá embaixo ela vai chegar com mais rapidez e talvez vai afetar um pouco aqui embaixo, mas vai amenizar lá em cima. Então alguém tem que pagar o pato, melhorando um lugar, vai apertar em outro. E eu agora quero dizer para vocês que entrou o projeto aqui hoje, está entrando o projeto aqui hoje, e eu gostaria imensamente que ele fosse diferente. Infelizmente, está barrando os professores de ter o valor merecido no Vale Alimentação. Meu Deus do céu, logo os professores de novo pagando o pato, eles que são ensinadores, são educadores, porque muitas vezes o aluno vem de casa sem educação nenhuma e eles pegam pesado para ensinar, e educa, depois ensina. E eu vou falar com vocês uma coisa, eu gostaria que fosse ao contrário esse projeto, unificando e desse um desconto em qualquer setor da prefeitura, economizando, demitindo pessoas, mas os professores não podiam ser prejudicados. Eu fico muito triste, porque se existe presidente da República, quem ensinou? Os professores. Se existe os vereadores, quem ensinou? Foram os professores. E nunca ninguém observa. O nosso prefeito é engenheiro. Ele começou a caminhar como? Os professores. E justamente por causa de 10 ou 20 reais, deixa de atingir os professores. Eu teria outras coisas para falar aqui, mas eu fiquei, vocês podem acreditar, tão triste, tão chateado, que eu esperava desse projeto vir aí. Espero que todos os vereadores se unam, e eu estou pronto para barrar isso aí e para lutar com vocês. Não estou na idade mais, não estou na idade mais de escola, mas gostaria de estar, para estar na sala de aula lutando com vocês também em prol disso aí. Mas estou aqui na Câmara e vou dar minha contribuição. Muito obrigado a vocês e boa noite.
O Ricardo já está chegando para a tribuna. Deixa eu só fazer um esclarecimento aqui, porque nós vamos ter 8 oradores. Se cada um falar 20 minutos, dá uma hora e pouco, só da fala, para depois entrarmos em votação. Já são 9 horas. Na verdade, o projeto não vai ser votado hoje. Hoje veio, o projeto é aquele projeto que vocês viram semana passada. O que mudou? R$150 para todos os outros funcionários efetivos. Só mudou isso, continua, então é R$150 que vai ter esse cartão. Então hoje vai para as comissões. É, para deixar claro a todos, não cabe a nós vereadores aumentar esse valor, quem dera se pudéssemos fazer, igualar para todo mundo que foi prometido e tal, não cabe a gente. Então, a condução é essa. Eu estou fazendo questão de falar, e tenho certeza que o Ricardo vai tocar nesse assunto, aí o Ricardo acaba de complementar, é para evitar que, de repente, vocês fiquem aqui 2 horas aqui, amanhã muita gente vai ter que ir já cedo para o trabalho, sendo que esse projeto vai para uma comissão e amanhã nós vamos votar. Amanhã nós vamos convocar extraordinariamente os vereadores para votar em 2 reuniões. Então, nós vamos votar uma, termina a reunião, votamos outra, e na quarta-feira votamos em redação final. Mas o que nós votamos é o que está aqui para a gente. Não tem nada diferente isso aqui. Teria que vir, o projeto foi negociado, voltou desse jeito. Então, nós tão somente votaremos. E, normalmente, um projeto que demora 45 dias para votar, nós vamos votar em 3. Então, na quarta-feira, a gente quer, aliás, na quinta cedo, né, na quinta hora que abrir a prefeitura, entregar esse projeto votado, que nós vamos convocar extraordinariamente. É só para avisar, para não, de repente a expectativa pode ser outra, mas o que tem para hoje, o que está à mesa, é isso. Então, passo a palavra para o vereador Ricardo.
Boa noite, senhor presidente. A sensibilidade, né, do presidente da casa em rapidamente colocar o projeto, que é em prol do servidor, em votação. Eu vou entrar primeiro aqui, dando boa noite a todos, à mesa, vereadores, vereadora, público presente, imprensa, né, Michele do Liberal, que se encontra presente, todos que estão ao alcance da nossa voz, meu boa noite a todos. Primeiramente, estive presente no sábado, né, após as chuvas, no local do bairro Santa Rita, tive a oportunidade de encontrar com o vereador Toninho e alguns servidores que se encontravam no local. É uma chuva trágica, né, falo que fenômenos da natureza não são controláveis, né, então Deus mandou essa chuva, infelizmente, por várias questões, ocorrem esses alagamentos, essas destruições, no qual podemos, né, mobilizarmos e tentar melhorar através de conscientização e também através de um serviço mais efetivo. Eu venho cobrando, sempre postando no meu stories, questão dos entulhos. Nós temos um número exagerado de entulhos na cidade, tomou conta da cidade. E o período chuvoso, a tendência desses entulhos é ir ao bueiro, tapar e gerar pontos de alagamento na cidade. Então, isso é um problema, é um fator que tem que ser analisado de forma prioritária para que não aconteça, né, situações igual ocorreram nesse último sábado. Agora, entrando na questão do cartão alimentação, eu falo que é uma conquista parcial, né?
foi um passo que foi dado, como foi colocado pelo presidente. Quem dera se tivéssemos a autonomia de chegar aqui e valorizar todos os servidores. A cobrança que faço desde 2017, quando Deus me deu a oportunidade de subir a essa tribuna, na minha primeira reunião aqui, foi cobrar em prol do servidor. Foi cobrar em prol dos R$500 no cartão alimentação. Um cartão alimentação que seja para todos os servidores públicos, que atenda a todos, como é feito na Prefeitura de Ouro Preto. A Prefeitura de Ouro Preto, ela criou uma alternativa, teve a sensibilidade e habilidade de pagar R$550, que hoje com reajuste é R$550 o cartão alimentação. Eu falo que a luta não é em vão. Graças a Deus, no decorrer desses 2 anos e meio, conseguimos alcançar vários objetivos. Eu falo que nós, apenas instrumentos de vocês, que se organizaram e conseguiram alcançar os objetivos que foram colocados, né? Então, assim, eu continuo à disposição. Eu acho que é importante, sim, esse primeiro passo, mas injusto. Por que não analisar, tirar um inchaço dessa máquina pública que está colocada na cidade de Itabirito? Indicações de dentro dessa Câmara Municipal que inchou a máquina pública e que passam de quase R$500 mil, cargos comissionados de parentes de fulano, de beltrano, de ciclano. Por que é que não valorizou o servidor? Corta na carne e valoriza o servidor? Então, eu acho injusto a forma que foi feita. Vou votar o projeto, vou continuar lutando. Eu acho que os R$500 é justo, sim, tem que ser para todos, sim, tanto para os professores, para os profissionais da saúde e dentre outros. Mexe no corte da máquina, tira lá o inchaço dessa máquina, local que tinha 3 servidores, hoje tem 6, e um computador para cada 6 pessoas usarem. Onde que está a avaliação criteriosa? Por que que não se pensou com mais critério? Eu deixo aqui meus parabéns, colocou para todos os servidores. Por que não cortar onde deveria e pagar os R$500 para todos os servidores? Então, eu falo que com muito equilíbrio, né, com muita tranquilidade, eu falo que o equilíbrio é importante, gente. A gente ouve falar muito na palavra equilíbrio quando se está se fazendo uma ação. Mas a gente vê o desequilíbrio, né, nas indicações. Vereadores que indicaram mais de 200 cargos, vereador que indicou mais de 200 vagas nas creches, gente. Sendo que o processo, ele é feito pela casa do professor. Está tudo listado, eu vou trazer aqui com nomenclaturas, está errado. Entendeu? Está errado. Nós temos que pensar no cidadão itabiritense. Não estamos pensando no cidadão itabiritense, né? Eu vi hoje um comitê, um gabinete para atender crise, ótimo. Mas tem que ter um gabinete, então, para tirar os entulhos da rua, para melhorar a coleta de lixo, né? Eu falo com respeito à administração pública, mas as análises têm que ser feitas. Por que não chamou alguns vereadores, criou-se uma comissão e foram analisar essa situação do cartão alimentação? Para a gente colocar em pauta as nossas reivindicações. Por que, prefeito? Que fulano indicou ciclano, que o irmão de chefe de gabinete foi para tal lugar, que a mulher de chefe de gabinete foi para tal lugar, por quê? Isso virou cabide de emprego? Não era esse o foco de combater? Por que que vereadores têm que indicar parentes? Por quê? É justo? Está certo? Então por que cobrou anteriormente? Então temos que repensar isso, né? Temos que repensar, porque está errado. Quando há as manifestações aqui, e eu falo que manifestações são feitas há muito tempo, né? E a gente vem com maior tranquilidade, com maior equilíbrio, né, para ouvir as pessoas, que eu acho que é muito importante. Então, fica aqui o meu repúdio, né, o projeto desceu, eu falo que foi parcialmente, foi apenas um passo. As cobranças vão continuar, nós vamos cobrar progressão salarial, nós vamos cobrar outras coisas aí. Nós temos várias solicitações que fizemos e para várias classes do servidor público, né? Nós temos que pensar na cidade como um todo. Então, mudando a pauta aqui, eu gostaria de entrar solicitando também questão da Rua União, nosso projeto Ascender, né? Parece que foi falado questão de uma máquina, não, lá foi prometido que iria se asfaltar o projeto Ascender, a Rua União, para dar uma condição melhor de vida para aquela comunidade. Também a questão do córrego da Carioca, Toninho também vem na cobrança sempre aí. Eu acho que chegou o momento, não temos outra alternativa, né? Temos a necessidade agora de criar uma alternativa viável, como o Nilcim colocou, de uma situação que se resolva de imediato esse problema. Não pode acontecer mais. Situação do Morada Viva, não sei se alguém chegou a ver vídeos da situação de lá, é um procedimento que está até no Ministério Público, são cobranças que fizemos, inclusive tivemos aqui moradores, né, reivindicando. Temos até um morador, é o Alexandre, né? O Gilmar citou aqui. O Alexandre esteve presente aqui, inclusive ele trabalha na prefeitura, ele trabalha agora na limpeza urbana. Então esperamos, né, com a força dele, de outras pessoas, e nossa aqui na Câmara também, que possamos, Gilmar é um guerreiro que fica na defesa de sempre. São situações tristes, né, Gilmar? Situações complicadas, então esperamos que seja resolvido da melhor maneira. Uma outra situação que poderíamos cortar, por que não? Cortar os aluguéis. Essa cobrança vem. Se a gente corta o aluguel, a gente tem condição de investir os 4 milhões na cultura, a gente tem condição de investir no servidor público. Então, a falta de habilidade, talvez, parece que é muita gente para mandar e está meio perdido, né? O governo não tem aquela direção. Então, acho que a hora que colocar pulso e que se falar, a partir de hoje, quem comanda sou eu. Porque a gente tem até dificuldade, a gente não sabe nem com quem fala, né, de tanta dificuldade que a gente tem no governo. Então, assim, uma outra situação, o reforço da segurança pública, segurança policial pública na região do São José, né, as estradas vicinais, foi feita uma manutenção lá na Serra da Jaguara, esperamos que os outros locais também, que está muito ruim, né, está bem, bem complicado mesmo. E as informações do portal da transparência, a gente cobra sempre aqui, cobramos, né, desde 2017, e o portal da transparência, quando alimentado, alimentado errado. Tem que ver quem que é o responsável disso, para que se resolva de uma vez, né? Não podemos ficar com o portal da transparência, sendo que a secretária de educação é Ana Góes, o secretário de saúde é o Volney. Será que não vai conseguir fazer essa atualização de forma rápida, não? Então, assim, espero que de 3.200 funcionários, se defina que essa figura vai resolver esse problema, para que a gente tenha informações corretas e eficientes. E também a questão do transporte coletivo, nós recebemos várias solicitações, tive a oportunidade de uma reunião com os fiscais que fazem essa avaliação, tive a oportunidade de conversar com o secretário, tive a oportunidade de estar na empresa, de ouvir moradores, e esperamos, né, que realmente se tome uma atitude, se necessário uma audiência pública, se necessário uma CPI, mas que se resolva esse problema da melhor forma possível, como o Renê vem combatendo aí diariamente aí em todas as reuniões, todas as semanas. Então, hoje eu vou encerrar minha fala. Por hoje é só. Muito obrigado e boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Gilmar.
Senhor presidente, vice-presidente, secretário, vereadores, vereadora Rose, público presente, cumprimento a secretária Juliana, que cumprimento a todos os secretários que se fazem presente, alguns já foram embora, e a imprensa, funcionários da casa aí, boa noite para todos.
Boa noite.
Quero iniciar aqui parabenizando o funcionário público, né, o servidor público. Aí tem umas faixas ali, dia do servidor público, o que temos a comemorar. Vale alimentação pago em valores diferentes e não é ato discriminatório. Insônia, direitos, não é isso? Insônia, direitos iguais para todos os servidores públicos. Vale igual para todos. Valorizem os servidores com igualdade. Não desvalorize a saúde, nunca, né, gente? A saúde é o mais importante, né? E tem mais um ali. Não firam os princípios da isonomia. Desculpa, eu estou. Isso é discriminação. Quem tem curso superior também come muito bem. Então, temos que parabenizar, sim, pelo dia do servidor público, né? Só pelo simples da gente ser o servidor público, a gente já tem que ficar satisfeito porque a gente está vivo, né? Então, é o momento da gente receber os parabéns, o abraço de todo mundo, é importante. O projeto 92-2019, a gente, com certeza, a gente vai aprovar da forma que ele veio, porque pelo menos a gente tá pingando, mas está pingando uma coisa. Foi o que eles ofereceram para a gente. Só, peraí, não. Só que o que acontece? Foi prometido aqui os R$500. Foi prometido os R$500, né? Então, ele vai ter que chegar nesses 500. Não sei, tá justificando que não tem verba. Então, tire de onde que for. Mas prometeu, sabia que tinha. Algum lugar tem dinheiro. Então, se prometeu porque sabia que tem, né? Pegou o lugar, um prefeito entra no lugar do outro, ele sabe das dificuldades que está, de tudo, dos problemas. Então, não tem que falar o que não pode cumprir, não. Então, nós vamos chegar nos R$500 aqui. Nós, vereadores, nós, tudo que vem aqui, que for favorável ao servidor público, com certeza nós vamos votar e aprovar aqui. Isso aí é feijão sem bicho. Então, nós vamos estar juntos sempre aqui. E nós vamos chegar nos R$500. Como diz o Ricardo, corrigido hoje seria R$550, né? Do cartão de cesta, com igualdade para todos. Tem a questão também da isonomia, né? Se a gente for pensar também, tem lá, vamos dar um exemplo da isonomia, é igualdade, até escrevi aqui, a equidade é dar condições diferentes para alcançar a igualdade. Então, tem esse lado também que a gente tem que avaliar também, né? Você está lá no muro, tem três pessoas assistindo um jogo, né? Todos com a condição igual de questão financeira, mas tem um que é desse tamanhozinho assim, e aí o muro está aqui, está acima da cabeça dele. E os outros dois, grandão, o muro está aqui na reta do queixo, eles estão assistindo o jogo. Aí você vem com três caixotinhos e põe do mesmo tamanho, põe debaixo do pé de cada um. O outro vai continuar embaixo. Então, quando se fala também a questão de aumento de salário, tem esse lado da equidade, é isso. Então, temos que, não pode também, tem que favorecer também. Que, agora, com salário, aumento de salário, com certeza, aí tem que ter a igualdade. Agora, nesse caso, tem... tudo bem, mas a equidade é importante a gente... Olha, nós estamos nesse lugar, nós também, a gente tem que ver esse lado, entendeu? Que nós, como nós somos a caixa de ressonância do povo. Exatamente. Exatamente. Então, eu quero também cumprimentar a Secretaria de Esportes, né, pelo evento que teve no domingo, Golden Bike. Quero cumprimentar o Rafael Randon, que é o secretário, e toda a equipe do esporte lá, que foi um evento muito bacana, e dizer para eles que eu vou estar em todo evento que tiver na prefeitura, né? Apesar, todo evento que tem na prefeitura, do esporte, eu vou estar, vou participar e vou comentar aqui também. Apesar de não ser nunca lembrado, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero, mas até para valorizar também o momento lá que eles estão praticando, eu estou em todas e eu nunca fui lembrado também, tem um vereador que está aqui dando apoio para a gente, isso é legal, até para a própria secretaria, que valoriza as pessoas que vêm de fora, eles observam essas coisas. Até os vereadores participam dos eventos esportivos que tem na cidade. Então, isso é importante também para a Secretaria de Esportes. Só para passar um toque aí, lembrar do secretário que vai. Agora, quando você é oposição, não é dessa forma que você vai ganhar a moral das pessoas e tudo, não. Então, é importante lembrar, assim, das pessoas que estão participando dos eventos da cidade aí. Não importa o lado que está, se é A ou B. Então, é só um puxão de orelha aí para o secretário de esportes aí, que quando tiver, não precisa se preocupar, que eu vou estar em todos os eventos e não quero que... Não estou preocupado com fala, nome ou não, mas para eles é importante, até mais do que para a pessoa que está indo lá. Porque eu estou indo porque eu gosto e vou sempre apoiar o esporte de Itabirito aqui. Essa chuva de sábado, foi no sábado exatamente, dia... Bom, soube que teve um sábado aqui que ninguém nunca viu igual, a forma que foi, a destruição que causou na nossa cidade aqui. Né? Então, eu não estava aqui, eu estava em Belo Horizonte, cheguei depois da chuva, aí à noite eu fui para Morada Viva, que meu familiar mora todo por lá de lá, minha mãe, meus parentes, meus irmãos, está todo mundo morando por lá de lá, no bairro Padre Eustáquio, e então nós somos vizinhos. Aí eu fui para Morada Viva à noite, aí o pessoal da Rua C, né, a Leidmar, seu Antônio, Catita, e o Rafael também, eles filmaram lá. Lá a água sai de dentro do ralo, do banheiro, na cozinha, a água saindo, brotando assim, ó. Ela vem, só que o que acontece? É simplesmente o que precisa ser feito. Claro que o problema lá é um problema estrutural. Eu não estou falando aqui que quem entrou agora é que fez isso, não. Agora nós temos aqui encarar o problema e resolver, porque... Aquelas pessoas que moram naquela região, principalmente aqueles últimos prédios da Rua C, eles, qualquer chuvazinha, esse mesmo problema eles têm lá. Aí vai o vaso entope, tudo entope, aí é uma luta danada. Então, senhor prefeito, dá uma atenção especial e urgente para os moradores do Morada Viva. E eu também sou solidário a todos aí que perderam bens aí, como... Quebrou telhado, lá em casa também quebrou telhas também. Então, sou solidário a todas as pessoas que passaram por esse susto aí, esse prejuízo com essas chuvas que a gente teve no sábado. Que é uma coisa que realmente foi, foi feio aqui na cidade nossa. Né? Chegou a passar até na Globo aí, no jornal. Então... O povo do Morada Viva aí, eu vou estar sempre lutando aqui para tentar melhorar essa bagunça que a gente sempre está vendo acontecer aí. Então, isso não adianta eu ser de um governo e ficar falando, foi o outro que deixou a herança para a gente. Não é isso. Nós temos aqui resolver o problema. Agora, ficar falando de águas passadas não move moinhos. Então, senhor prefeito, uma atenção urgente para os moradores do Morada Viva. E quero também aqui falar das creches. Os monitores de creche, tem creches aí que tem 17, 20 crianças de 0 a 3 anos e um monitor, às vezes dois, um monitor e um cuidador, para cuidar de 17, 20 crianças. Tem que dar banho, tem que pôr para dormir, e é banheiro, é tudo. Então, não dá. E as creches, a cada dia que passa, no nosso governo passado, já não tinha mais vaga para as creches, porque, por lei, tem um número certo de crianças que podem ser matriculadas, que podem entrar para as creches. Não pode ir colocando criança em creche, porque é para ajudar uma pessoa ou outra, não. Porque a gente vai estar atrapalhando. Porque se mata um filho nosso lá, dentro de uma creche dessa, que é muito perigoso. Né? Enquanto está dando banho em um lá, tem outro correndo. Eu tive nas creches, rodei algumas creches aí. É muito difícil cuidar de criança de 0 a 3 anos. Eles não param. Tem hora que levanta e desperta todo mundo num tempo só. E dois monitor para olhar. Aí o monitor tem que pegar um aqui, pô, aqui. Às vezes o monitor já perde a cabeça e porque a gente não sabe a cabeça do outro. Está lá, fica doida lá, machuca um filho da gente. E aí a gente vai reclamar de quem? Nós é que colocamos nosso filho lá dentro da creche com 20 pessoas. Então,
Não tem vaga, não tem colocar menino e encher creche, não. Porque não tem monitor, as creches estão carentes de monitores. Né? Nós temos creches aí, tem um espaço da creche nova que inaugurou, a parte da tarde dela não está funcionando porque não tem monitor. Então a gente precisa de contratar mais pessoas para atender as mães que estão precisando de colocar seus filhos na creche. Estão trabalhando e estão pagando sem ter, paga, recebe e paga para alguma pessoa olhar o filho e não sabe como que o filho fica o dia inteiro na mão de uma pessoa que às vezes nem tem muito conhecimento. Então, pedir ao seu prefeito, a secretária de educação aí, que dê uma olhada especial e urgente nessas creches aí, porque está entrando menino em creches e já tava super lotado quando eu mesmo já procurei vagas para crianças e não encontrei. E agora está tendo vagas. Várias crianças entraram na creche, mas não aumentou um servidor público para trabalhar nas creches. Então, olha o risco que a gente está tendo. Os nossos filhos estão passando na mão, às vezes, de dois ou um cuidador só. E o salário desse cuidador que está cuidando de 17, 20 crianças hoje é o mesmo quando ele tinha três dentro de uma sala, cuidava também das mesmas 17 ou 10 crianças. Era menos crianças, mais monitores, e o salário era igual. Agora aumentou o número de crianças, diminuiu o número de servidor e continuou o mesmo salário. Então, essa situação tem que, não pode continuar dessa forma. A secretária, junto com os responsáveis da pasta da educação, deu uma olhada especial nessas creches aí. Porque as nossas crianças estão passando muito aperto aí. Ó. Nós estamos passando muito perigo. Nós estamos... Muito risco elas estão passando aí. Podem machucar. Sempre tem um com a testa ralada aí. Nesse dia que eu fui na creche mesmo, tinha um lá com a testa ralada e aconteceu dentro da creche. Então, assim, quase todo dia uma criança cai e machuca dentro da creche. Então, as nossas crianças merecem mais carinho, merecem um olhar mais especial aí ao poder público. Né? Então, nós temos que parar e olhar o que a gente está fazendo. E, às vezes, tem um pai de família que está cheio de menino, querendo pôr o menino na creche, eles brigam com nós, vereadores, porque nós não conseguimos a vaga para o filho dele. Só que não tem a vaga, não tem como colocar o seu filho em risco. Não é porque nós não queremos. É claro que eu quero pôr o filho de todo mundo nas creches aí e pôr os pais para trabalhar também. Então, isso é importante. Agora, não tem vaga, então precisa aumentar o servidor público para trabalhar na área das creches aí, das escolinhas aí. Então, servidor público, mais uma vez, entenda que eu vou estar sempre do lado de vocês e a gente vai chegar, claro, com a promessa que o prefeito atual, né, fez. Eu estou acompanhando aqui o vereador Ricardo, que está lutando incansavelmente aí, entrou com requerimento. E nós estamos juntos aí, Ricardo. Com certeza, a gente vai chegar nos R$500 corrigido na época que chegar aos 500. Mas, se o prefeito falar, vou dar isso aqui ou não vou dar. Então, assim, não sei. Se a gente continuar, vai brigando, e o que estiver pingando, a gente tem que... Vamos ver o que quem tem a oferecer para a gente aí. Que, de repente, eu não posso chegar perto dos 500, mas... A igualdade, isso aí eu sou, claro, que a favor também. Então, sou... Né, a gente falou da questão da equidade, né, que é uma palavra difícil, a da equidade, a gente falou disso, mas é para dar, tem esse lado também. Mas só que nós queremos chegar nos R$500 e vamos chegar, junto com a promessa do prefeito cumprida aí para vocês. Boa noite a todos.
Boa noite, Omar. Gilmar está ouvindo muita Dilma, né? Agora com a palavra do Dr. Edson.
Senhor presidente, demais integrantes da mesa, colegas vereadores, servidores, internautas que nos acompanham. Uma boa noite a todos.
Boa noite.
Eu quero iniciar minha fala parabenizando todos os servidores pelo Dia dos Servidores, dia 28, e quero manifestar aqui o meu apoio à reivindicação de vocês para que o cartão alimentação seja estendido para todos os servidores da Prefeitura no valor de R$ 500. Nós recebemos no nosso gabinete uma carta que foi enviada ao prefeito. Eu gostaria de fazer a leitura. E diz assim: senhor prefeito, solicitamos a vossa excelência possíveis considerações sobre o que trataremos abaixo. Considerando ser o Vale Alimentação uma verba de caráter indenizatório, e que somos todos funcionários públicos de uma mesma administração, viemos, por intermédio desse documento, solicitar esclarecimentos e resolução para o problema gerado com o Projeto 92, de outubro de 2019, que altera a Lei Municipal 2917, que autoriza o chefe do Executivo a conceder aumento da cesta básica aos servidores e da outras disposições. De acordo com o plano de cargos e vencimentos que rege o município, servidores que se encontram na classe salarial de símbolo 18, de nível escolar fundamental, com vencimentos de até R$ 1.372,13, será concedido auxílio alimentação de R$ 500, que somado ao valor do salário, chega ao valor de R$ 1.872,13. Ultrapassando o símbolo 34 de nível escolar médio, com vencimento de R$ 1.862,19. Isso também se aplica às classes com vencimentos de R$ 1.372,14 a R$ 2.129,60, que receberão auxílio no valor de R$ 300. Baseado nessas informações, vivenciamos uma discrepância entre o salário e a escolaridade exigidos para exercer o cargo, além da desvalorização do servidor público, principalmente os que não se enquadram na faixa salarial exigida para o recebimento do auxílio a partir do símbolo 40. Vivemos um período de perda de poder aquisitivo, devido à inflação que deprecia o salário do servidor público, o Vale Alimentação viria para repor minimamente essa perda salarial. Sendo assim, viemos solicitar que o auxílio cesta básica seja concedido em valor único de R$ 500 a todos os servidores, como prometido em campanha eleitoral, e já acontece em municípios vizinhos a Itabirito, sem discriminação de nível escolar ou símbolo salarial. Atenciosamente, servidores da Prefeitura de Itabirito. Então, eu quero deixar a vocês os meus parabéns pela mobilização pacífica, ordeira, reivindicando aquilo que é direito de vocês. Falei na semana passada que a gestão passada ela não concedeu os reajustes constitucionais e que essa gestão não pode cometer os mesmos erros. Eu gostaria que o Osmar colocasse aqui na tela, por favor, aquelas fotos. Nós estamos discutindo aqui o orçamento 2020, e a previsão é de 411 milhões. Lá no final, 2020, 411 milhões, R$ 625.700. A previsão com despesas para pessoal passou desse ano de 149.519.380 para 183.633.883. Então, o que isso significa? Que para 2020, a nova administração está fazendo uma previsão de 15 milhões por mês em relação ao pagamento de salários. Ela está fazendo essa previsão. Esse ano de 2009 está previsto 11,5 milhões por mês, e para o ano que vem, 15 milhões por mês. Desses 11,5 milhões, a gente coloca aí 400, comissionados, que foi o que nós criticamos na semana passada, e esses 400 comissionados, eles levam uma fatia de mais de 30% desse valor. Mais de 3 milhões de reais fica com esses 400 comissionados. Então é importante que a nova administração, ela faça gestão. Nós ainda não votamos aqui o orçamento. Então, o momento de discussão, de fato, ele tem que ser feito agora. Depois que a gente votar o orçamento, a administração ela vai ficar engessada em certos pontos e, em algumas situações, ela não consegue mais cumprir. Então, ela prevê um acréscimo na folha de pagamento. Esses 15 milhões não está incluído o vale alimentação, está incluído salário de servidores. Então, no meu ponto de vista, tem que ser feita uma gestão para que vocês sejam beneficiados. E eu fiz aqui o levantamento dos valores desses 411 milhões que vão ser destinados para cada secretaria. Então, por exemplo, a Secretaria de Administração, ela está orçada em mais de 70 milhões. Segurança, 9 milhões 180, social, 11 milhões, saúde, 97 milhões, educação, 95 milhões, cultura, 8 milhões 169, urbanismo e obras, 41 milhões. Gestão ambiental, meio ambiente, 9 milhões 477 mil, agricultura, 2 milhões e 500, comércio e serviços, 5 milhões e 215, comunicação, 2 milhões 386, transporte, 9 milhões 113, esporte, 3 milhões 376 mil, outras, 2 milhões 269 e a reserva de contingência, que será o orçamento impositivo, que foi aprovado aqui nessa Câmara, 3 milhões e 600 mil reais, que totaliza esses 411.625. Então, em cima disso, a administração ela deve fazer as adequações para que alcance todos os servidores conforme foi prometido em campanha eleitoral. Então, é importante que vocês estejam, sim, mobilizados, que vocês façam as cobranças, sim, pacificamente, de maneira ordeira, mas que façam, sim, as cobranças, os apontamentos, porque dinheiro o nosso município ele tem. Nosso município tem dinheiro. Nosso município é um município rico, comparado com outros do mesmo porte, de 50 mil habitantes. Eles não têm um orçamento nem próximo do nosso. Nosso município tem condições, sim, mas realmente tem que ser feito um estudo, uma boa vontade, para que alcance aí a todos vocês conforme foi prometido. Então, é isso que eu gostaria de falar sobre isso, né? E que é mais do que justa a reivindicação e a cobrança de vocês. Então, amanhã esse projeto vai estar aqui na casa para ser votado, para ser apreciado, mas é importante que a mobilização de vocês, que as cobranças de vocês, elas continuem, elas sejam feitas. Eu digo para vocês que nunca houve aqui na história de Itabirito o que vocês estão fazendo, nunca houve. Sempre os prefeitos anteriores, eles sempre usavam argumentos, justificavam, davam desculpas e não atendiam os anseios dos servidores. Então, vocês estão de parabéns. Isso é democrático, isso é democracia. Isso é o papel de vocês, de cobrar e de reivindicar, sim, aquilo que vocês têm direito. E quero colocar aqui o nosso mandato à disposição para que a gente possa lutar junto com vocês aí nessa causa. Professores, supervisores, servidores, comissionados que também nos procurou nessa semana, pessoas que são concursadas, que estão ocupando cargo de comissão, que também nos procurou dizendo que estão fora desse benefício. Os servidores da saúde, então que todos sejam alcançados, atendidos, que, de fato, a administração abra o diálogo e, sim, atenda aí os interesses de vocês e que dê a vocês, servidores, nesse dia, né, que é comemorado o dia de vocês, essa reivindicação que vocês tanto desejam. Então, é isso que eu gostaria de falar. Para finalizar, eu quero também parabenizar o Ministério Público, através da doutora Vanessa e agora através da doutora Mariana, que iniciou o processo de restauração das igrejas do Acuruí e de São Gonçalo do Monte. Parabéns. Os recursos utilizados para a reforma dessas igrejas, que são tombadas pelo patrimônio histórico, elas originaram através de uma multa ambiental oriunda do rompimento da barragem da Herculano. Então, lá atrás, houve um problema, houve, né, um rompimento, um problema, um desastre ambiental, e as multas aplicadas pelo Ministério Público, elas, em torno de 10 milhões, elas foram aplicadas na restauração ambiental, elas foram aplicadas no patrimônio histórico e cultural, e essas três igrejas, elas foram beneficiadas. Então, parabéns à doutora Vanessa, que não está mais aqui na promotoria, e à doutora Mariana, que deu sequência a esse projeto. Parabéns ao Instituto Tupinambás, que foi que realizou a obra, em parceria com os moradores lá da comunidade. Parabéns, vocês merecem. É a nossa história, e a nossa história, ela precisa ser resgatada e ela precisa ser preservada. Essa é minha fala, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Muito obrigado.
Doutor Edson, só me dá só uns 10 segundinhos aqui.
Pode.
Porque eu esqueci de finalizar, senhor presidente. É a questão da falta de água em vários pontos da cidade. Então, é só deixar aqui relatado que nós estamos recebendo várias solicitações, e eu passei hoje para o diretor-presidente e também lá no CCO, no grupo do CCO. Esperamos que seja resolvido da maneira mais rápida possível. Muito obrigado, doutor.
Beleza, obrigado, Ricardo. Boa noite a todos.
Boa noite. Com a palavra, vereador Max.
Boa noite a todos, mesa diretora, colegas vereadores, vereadora, de uma maneira muito especial, servidores aqui presentes, público presente, me permita aqui fazer um cumprimento todo especial ao grande amigo de longa data que deu uma grande colaboração aqui para a Câmara, estou ouvindo ali o Silvano. Silvano, seja sempre muito bem-vindo, que a gente tem o maior apreço por você, o maior carinho, então é muito bom vê-lo aqui novamente nessa casa. Olha, eu quero iniciar também parabenizando todos os servidores municipais pelo seu dia. Nós sabemos a importância dos servidores na vida de qualquer cidade, e aqui em Itabirito não é diferente. Vocês que promovem, de fato, os serviços de qualidade, vocês que promovem o bem-estar da nossa comunidade. Agora, a gente espera que os parabéns não fiquem só na teoria, né? Virem na prática mesmo, na valorização que tantos vocês querem e merecem realmente essa valorização. E de pronto eu quero falar também que sou favorável à questão do cartão alimentação ser estendido por todos. Criou um impasse muito grande, a verdade foi essa. Eu tive a oportunidade hoje de receber alguns servidores, alguns funcionários aqui da prefeitura efetivos no meu escritório de vereador. É muito importante promover o diálogo, escutar, e ficou claro que as pessoas que estão sendo contempladas com cartão de alimentação de forma diferenciada estão sentindo discriminadas, injustiçadas e desvalorizadas. Então, o que eu entendo, a gente sabe, a gente tem que falar com responsabilidade, tem que estudar os impactos financeiros. Nunca fui de fazer sensacionalismo, oportunismo, sei muito bem da responsabilidade da gestão, mas era necessário fazer um planejamento, um estudo mais aprofundado para não virar esse impasse. Já que aconteceu o impasse, eu falei com os servidores municipais hoje, o que aconteceu? Desceu para uma categoria o cartão alimentação R$500. Essa categoria quer que aprove o cartão o mais rápido possível. E o presidente já falou que vai colocar em votação amanhã. Agora, criou outro impasse, que a metade dos servidores municipais não estão recebendo os cartões de R$500. Então, no meu entendimento, nós vamos ter dois caminhos aqui. E eu gosto de ser bem pragmático, bem prático. Ou voltar amanhã, do jeito que está, porque não compete, nós falamos isso hoje, não compete aos vereadores, fazer nenhuma alteração que gere custo, não é da nossa competência, senão faríamos. Então, a gente não tem essa capacidade nem essa competência. Então, vai votar amanhã ou depois da manhã, da forma que está, e aí a ideia é continuar essa reivindicação para chegar a R$500, um valor comum para todos, ou aguardar o projeto, nós temos que ter essa definição, aguardar o projeto para que abra novamente o diálogo e um estudo rápido com a prefeitura. Vão ter que ter esses dois caminhos aí, tem que ser decidido, porque o impasse que virou foi esse. Eu acho que antes que descer o projeto, deveria ter aberto esse diálogo, ter ouvido os servidores, ouvir todos os lados, porque não é fácil mesmo, não. Não é fácil. Mas o diálogo que vai chegar com o estudo aprofundado, no consenso. Mesmo que não agrade 100%, tem que agradar, pelo menos, não é nem agradar, tem que ser justo com a maioria dos servidores. Então, a minha proposta é que possa ter um diálogo, parece que vocês estão pedindo isso, das pessoas que ficaram de fora, o que é possível, o que não é possível, se não é possível de imediato, vai ter um estudo de alguma data que é possível fazer, o que agora, o caminho, alguns já falaram aqui, é a redução, é enxugar a máquina, é a redução de custo, não tem outro jeito, não tem milagre para fazer. Se vai dar esse benefício aos servidores, tem que fazer uma redução de custo, é matemática, então tem que fazer um estudo aprofundado. Então, queria já deixar aqui claro, esse é o meu posicionamento, entendo a reivindicação, agora nós temos que achar uma solução, senão vai virar um impasse e não vai achar uma solução nunca. E aí fica registrado, mais uma vez, o meu apoio aos servidores, se precisar também que tenha uma comissão aqui, Ricardo, da Câmara, para dialogar nesses dias aí com o Executivo. O Léo está aí, Léo, que é o líder de governo, eu acho que vai ter que promover esse impasse, ó, esse diálogo, porque virou um impasse. Não sei se deu para entender, Vossa Excelência já entendeu. A metade está com um valor, a outra metade está ficando de fora. E aí, o que nós presenciamos nos outros municípios, todos ganham o mesmo valor. Esse que foi o grande problema. Então fica aqui o registro, sempre no sentido de buscar uma solução. Acho que mais do que só discutir é promover uma solução. Eu quero colaborar nesse sentido de promover uma solução. Passando para outros assuntos aqui, eu não vou estender muito, até não cansá-los mais, mas só aproveitando a questão orçamentária, eu externei aqui para a Júnia a minha preocupação desse corte na cultura, se vai refletir nos artistas, se vai refletir nas artes, se vai refletir nos eventos, já foi bem colocado. Agora, me chama a atenção, eu queria até chamar a atenção dos vereadores também, doutor Edson, você colocou aqui alguns números aqui do orçamento. Me chama muito a atenção também, é uma área que eu faço questão de militar, o corte também, vou fazer uma comparação, que eu tenho um orçamento aqui de 2018, da gestão do Alex. Em 2018, desenvolvimento econômico, para mim, uma das prioridades, que é emprego, o orçamento em 2018, com toda a crise, foi 10 milhões. Nós estamos aprovando um orçamento agora de 5 milhões. Está caindo pela metade, desenvolvimento econômico. Então, me preocupa muito, que é diversificação econômica, de imediato é geração de emprego e renda, que é, eu falo com toda certeza, uma das principais prioridades da população de Itabirito. Então, nós temos que estudar bem esse orçamento, ver o que pode ser feito, porque alguns cortes me assustam. E por mais que saúde é prioridade, educação é prioridade, não adianta, porque se fosse fácil, pegaria então orçamentos de 411 milhões e colocaria na saúde e na educação. Não dá o reflexo do desenvolvimento do município, que o município merece. Então é necessário aprimorar a gestão e verificar esses cortes em áreas prioritárias. Cultura traz retorno, desenvolvimento econômico traz um retorno enorme para o município para reinvestir em outras áreas. Então quero chamar a atenção, o orçamento está sobre a mesa e dá um tempo para a gente trabalhar mais nesse sentido. Terminando, quatro informações. Primeiro, Curtume Santa Luzia. Ali já se arrasta para alguns anos a questão daquele condomínio empresarial. Eu fiz uma lei autorizando uma alteração da lei que é empresativa, autorizando a prefeitura a fazer cessão de galpões para atração de empresas e para apoio aos empresários locais. Olha, é uma das ações que tem que ser priorizadas, os empresários estão aguardando aquele local ser licitado para que eles possam instalar suas empresas e ali gerar emprego e renda. Coca-Cola, eles me permitiram externar, eu tive uma reunião com a diretoria da Coca-Cola há 15 dias atrás, estou aguardando, devido à lei que eu fiz ano passado, com a aprovação de todos os vereadores, que a partir do ano passado 80% das vagas devem ser reservadas para Itabirito, só estou aguardando os números. Mas com a diretoria da Coca-Cola, falou que aumentou de maneira significativa a contratação de mão de obra itabiritense nessa empresa, a partir da aprovação da lei que nós realizamos aqui. Então, essa informação, alguns estavam me cobrando. Novo Itabirito. Vou falar depois, mas está acontecendo impasse, acabou que eu esqueci aí na minha bancada, está acontecendo impasse, porque eu moro lá já há alguns anos, e a comunidade, mora em frente à Avenida Tiradentes, a comunidade fez uma mobilização e fizeram uma mini praça debaixo das torres de energia. E vou falar mais, isso é todo mérito ao Juarez, Juarez Dona Loura, Juarez que trabalhou na prefeitura, isso foi mérito total do Juarez, junto com a comunidade lá que fez esse ponto ali para o pessoal. Veio uma determinação da CEMIG simplesmente para acabar com a praça, para a prefeitura derrubar a praça. Então, acho que não é dessa forma. Por várias vezes, nós tentamos dialogar com a CEMIG. Se é uma área da CEMIG, ela tem que cuidar da área. A área está ao léu lá. Então, nós temos que saber realmente negociar com a CEMIG e não apenas chegar lá e derrubar a praça. Então, vou, da próxima reunião, vou falar com mais detalhes. E, por fim, eu quero só finalizar minha fala, ressaltando e parabenizando também, estive lá em Acuruí ontem, foi um grande presente para Itabirito, a reinauguração da Igreja do Rosário em Acuruí. Em menos de 2 anos foi reinaugurada, revitalizada a Igreja Nossa Senhora da Conceição, e agora Acuruí ganha essa segunda igreja, que é a Igreja do Rosário. Parabéns a todos envolvidos, parabéns ao padre Edmar, que é essa sumidade, agregador, um cara muito participativo, um padre muito participativo, desculpe falar cara, né, mas um padre, um reverendo muito participativo, ao padre Warley, ao Ministério Público, através da doutora Vanessa, a Cirlei, que é uma batalhadora de Acuruí, inclusive Renê esteve lá representando a Câmara, não sei se teve mais vereador, né, Renê, acho que não teve não. Então, a Cirlei é uma grande batalhadora, teve um grande mérito nessas duas igrejas. Não sei se está faltando, parabenizar as duas gestões, a gestão do Alex, através do Biranei, e a gestão agora do Orlando, que terminou, deu um apoio no término, no final aí das obras, através da Júnior. E todos aqueles que participaram. O município ganha na sua história, na sua cultura, no patrimônio histórico, e ganha no turismo religioso, que é uma grande oportunidade nós explorarmos ali Acuruí. Acuruí, como toda a área, como toda a cidade, foi melhorando a sua demanda, fruto de vários governos, desde Juninho, como Alex, ganhou asfalto, escola, posto de saúde, agora as igrejas e tantas outras conquistas aí que nós tivemos. Na minha época, a MSOL, que gerou emprego para aquela época de secretária, gerou emprego para aquela comunidade, e agora mais essa grande conquista. Parabéns à comunidade Acuruí, parabéns a Itabirito, que ganha mais esse presente. Muito obrigado por hoje, uma boa noite a todos.
Uma palavra, vereador Renê.
Senhor presidente, boa noite. Novamente, né? Demais membros, demais vereadores. Eu já vou iniciar a minha fala, entrando aqui com relação à pauta que já está sendo tão debatida aqui com relação aos servidores públicos. Eu falei aqui, acho que algum de vocês não estavam aqui na semana passada, que, e tem falado por mais vezes, que o plano de governo do prefeito ia ser uma Bíblia para mim, com todo respeito à Bíblia. Porque a Bíblia, pelo menos, fala a verdade. Aqui fala a mentira, no plano de governo. E aí, quando a gente pega o plano de governo e vê que a primeira meta é valorização do servidor, ele errou, equivocou fortemente, porque ele tinha que ter colocado assim, valorização de parte dos servidores. Parte dos servidores. E não foi isso que ele fez. Eu falei na semana passada que eu não prometi aumento para ninguém. Se ele prometeu, ele vai ter que cumprir. Ele vai ter que cumprir. E os R$500 que tem que ser dado é para todos. Não tem que dividir de classe por classe, não. É para todos. Que seja na saúde, que seja na educação, que seja na cultura. Todos os servidores têm direito de ganhar isso aqui. Agora, se ele falar que ele vai dar o cartão de alimentação de R$500 para todos os servidores efetivos e tirar os comissionados, eu acho justo. Eu acho justo, porque os comissionados têm altos salários. Têm altos salários. E aí, eu falei aqui na semana passada, que se Itabirito teve, na gestão passada, a melhor saúde da região sudeste do país, não foi por causa do prefeito, foi por causa de vocês, servidores da saúde. Se Itabirito teve a melhor educação da região sudeste do país premiada dentro da CNN recebida pelo prefeito Arnaldo, naquele momento interino, foram servidores da educação. Então não prometesse. Eu vou recordar uma coisa aqui, que eu acho que muitos de vocês vão lembrar, que a minha preocupação é uma só. Em 2009, teve uma eleição extemporânea novamente, e o ex-prefeito Mota, quando estava na época, ele foi dentro das vans escolares, dos transportes escolares intermunicipal, e prometeu o passe escolar 100% para todos os alunos. E na época do gestor passado, era feita por ficha socioeconômica. Foi lá, deu, prometeu, ele cumpriu a promessa de campanha, mas ele onerou muito altamente a folha da prefeitura, a receita do município. E agora, ele vai ter que fazer, porque ele vai ter que cumprir o que ele prometeu. E eu quero ver ele ter peito de onerar 1,5 milhão mensal o orçamento da prefeitura. Por que a secretaria de esporte, na gestão passada, o orçamento dela era menos da metade do que agora? Porque tinha responsabilidade de administrar e outras secretarias mais. Por que ele agora, em vez de aumentar para lá, tira esse valor e dá de benefício para o servidor? Eu acho que é isso que tem que fazer. E aí, quando o vereador Ricardo fala aqui, porque a gente tem que ser justo, e eu sempre fui justo nessa mesa, dentro dessa casa, que a primeira pessoa que balançou a bandeira foi ele, sim, e a gente tem que dar esse mérito para ele também, mas ele não caminha sozinho, ele caminha com mais 12 vereadores. E ninguém aqui vai cortar benefícios seus. Agora, a nossa reunião está marcada para amanhã, 19 horas, né, senhor presidente? Então, até às 18 horas, a gente fica aguardando o novo projeto do prefeito. Ó, prefeito, dá os R$500 para todo mundo, está na sua mão. E aí, vou falar de novo. Cadê o sindicato? Que não lutaram por vocês, hora nenhuma. Hora nenhuma. Lutou sim. Por uma meia dúzia aí, por uma turminha para ganhar carro comissionado altíssimo. Porque a direção do sindicato hoje estão com altíssimos salários dentro da prefeitura. Então é essa a questão que tinha vindo. Então nós vamos aguardar, quem sabe, o plano de governo tinha que chamar assim, ó, plano de governo 23, rolando Lero. Porque o Lero está demais. Quase 60 dias de governo está sendo governo da lambança, porque só tem feito lambança. Então vocês podem contar que nós vamos aqui esperar o projeto de R$500 para todo mundo. Aí, eu vou começar aqui falando com relação às chuvas, que isso não é culpa de prefeito, não é culpa de funcionário, não é culpa de vereador. Itabirito está tendo crescimento desenfreado de loteamento, e eles estão crescendo para as partes mais altas da cidade. E aí está começando a responder a população da parte mais baixa. Então, a gente tem que analisar de forma muito responsável todos os loteamentos que tem criado Itabirito, porque a população já começou a sofrer com um pequeno período de chuva. E não adianta ficar fazendo videozinho que eu estou aqui no barro, que eu estou aqui na lama, que eu estou aqui não sei o quê. Está igual o prefeito de Colatina, mas o prefeito de Colatina é diferente, ele é verdadeiro. Ele fala e ele cumpre. O daqui é o lero-lero mesmo. Falou que ia dar os R$500 e não deu, né? E aí, eu falei aqui sobre o asfaltamento da rua no Bela Vista. Acho que é Benjamin Rodrigues, se eu não estou enganado. Fizeram a metade, deixaram o canto, depois foi lá, refizeram, colaram asfalto por cima de calçamento, e aí quando eu falo que tem que ter responsabilidade com dinheiro público, coisa que eles não estão tendo, eu gostaria que o Osmar colocasse a foto agora para vocês verem a obra feita pelos engenheiros da prefeitura com menos de 15 dias. Olha o que já virou. São duas fotos, não é isso? Tampar, oh, gente, nós temos que caçar o registro desses engenheiros. Tem que caçar. Como que você põe asfalto em cima da boca de lobo? Olha o que virou aí. Vou levar isso a conhecimento do Ministério Público, porque aí eles têm que ressarcir. Isso é dano ao erário. É dano aos cofres públicos. Eu falei, vai dar problema, para não falar o que eu quero falar aqui. E deu. Então não adianta tentar ficar correndo à torta, à direita, batendo cabeça para lá e para cá, dois, três, quatro engenheiros, para fazer essa cagada que fez. Não, desculpa a expressão, mas é outro nome, eu não tenho como falar aqui dentro, não. E aí quando a gente... Obrigado. Quando a gente fala com relação à vaga de creche que foi falada aqui, a relação de nomeação de empregados, de funcionários que são parentes, aí eu vou corrigir o vereador Ricardo com todo respeito, porque eu não tenho nenhum parente dentro da prefeitura indicado. Não fiz barganha com o prefeito e não vou fazer justamente para mim não ter rabo preso com ele. Tem gente aí que indicou mais de 78 cargos, e cargos altos dentro da prefeitura. Cercaram o sistema de saúde, cercaram a assistência social de prefeitura para fazer conchavo político, para fazer barganha e para fazer cabos eleitorais. A valorização de servidor não vem só no cartão, não. Eu recebi um grupo de monitoras de creche, não sei se tem algumas aqui. Tem alguém aqui que é monitora de creche? Acho que não tem. Se já estava difícil trabalhar com aquele acúmulo de criança que estava dentro das creches. A prefeitura, na gestão passada, estava segurando e tentando fazer creche para inaugurar a creche, igual o prefeito Arnaldo, interino naquela época, inaugurou a do Caltri. Para desafogar, vem vereador aqui e coloca 200 pessoas dentro de uma creche? Isso foi do dia 14 do 10 até sexta-feira passada. E ainda ameaçou a secretária de Educação que se não colocasse, que ia fazer a cabeça do prefeito para mandar ela embora. Casa de mãe Joana. Casa de um P com Pi, governado por sacana. É isso que está acontecendo na prefeitura. O prefeito não manda em nada. Quem manda são os assessores. Quem manda é vereador de situação. Que é isso? Por que esses vereadores, enquanto estão tentando colocar o irmão, tia, primo, galinha, pato, papagaio, tentando indicar a gente em creche para fazer negócio, não está lá dentro do gabinete batalhando por aumentos dos servidores? Não. Está querendo fazer barganha para reeleger ano que vem. Está querendo fazer barganha para reeleger ano que vem. Um absurdo. Absurdo. E aí, quando fala aqui também, que está aqui no plano de governo do Rolando Lero, que a transparência não existe nesse governo também, não. Me responderam o ofício depois de 35 dias, falando assim, que demitiram 193 funcionários e contrataram 169. Vocês estão achando que tem palhaço aqui? Eu estou fazendo o meu papel de fiscalizar, mas agora, tomo tudo que eu faço e eu assumo e põe minha cara, vocês vão responder isso aqui, sabe aonde? No Ministério Público. E pode preparar o jurídico que eu fiz a denúncia semana passada. Portal de transparência não aceita amadorismo. Uma pessoa colocar que gastou 70 milhões de show numa festa do Pastel de Angu, não vai ter tempo para atualizar o site mesmo, não. Nós temos que saber como é que o Piranei, como é que o Vônei, como é que o João Batista, os outros secretários receberam esse mês, porque eles estão ativos no portal de transparência. Será que pode ter dois secretários de cultura, dois secretários de administração? Dois secretários de transporte? Que é isso, gente? Amadorismo puro. E nós não estamos acostumados com amadorismo, não. Por isso nós vamos pegar pesado aqui mesmo. Outra coisa que eu quero chamar a atenção, com relação à fiscalização em Itabirito. Eu estou vendo ali que está a Raquel, mas a outra que eu esqueci o nome. A gente sabe do trabalho de vocês, sabemos da competência de vocês. Não sei se é verdade ou se é mentira, mas eu fui parado por uma servidora que é fiscal de postura, e ela me falou que a ordem do prefeito era parar de fiscalizar as coisas e dar sossego para o povo. Só que Itabirito está virando uma terra de sem ninguém, que os comerciantes, alguns comerciantes me procuraram, nós não aguentamos tanto de ambulante clandestino que está dentro da cidade. Isso está preocupando demais o comércio. Para vocês terem ideia, tem uns rapazes ali que vendem abacaxi há anos em Itabirito e pagam alvará. Semana passada chegou um cara lá de Marataízes, que tem até aquele negócio do abacaxi de Marataízes, parou o caminhão na porta do supermercado Farid, abriu os lados tudo e foi vender abacaxi sem alvará, sem fiscalização. O que tem de gente vendendo panela, meia, e isso tudo prejudica o comércio. E nós sabemos da competência das meninas que são fiscais. Nós temos fiscais competentes. Agora, se mandou parar, aí eu vou falar. Vai virar terra de João Ninguém mesmo. Vai virar terra de João Ninguém mesmo. Então, o comércio pede, pelo amor de Deus, fiscaliza isso. Tem uma lei de minha autoria regulamentando a questão dos ambulantes. Libera para os daqui. Põe as pessoas daqui para trabalhar. E os que estão de fora aqui tentando prejudicar o comércio abrigo, toca para correr. Prende tudo, prende mercadoria, prende tudo, leiloa, tem que fazer isso mesmo. Porque quem paga imposto aqui são os comerciantes. Quem paga alvará aqui caríssimo são os comerciantes. Então, prefeito, se o senhor está crescendo, querendo fazer campanha para 2020, que é ano que vem, faça de outra forma, faça com trabalho. Não faça fazendo essa palhaçada que estão fazendo aí dentro, não. E aí, para me encerrar aqui, porque a pauta é grande, eu recebo hoje mais de umas 12 denúncias com relação à falta de água em Itabirito. E aí, para não ficar na mentira, eu vou pedir o Osmar, passa para mim, fazendo favor, o áudio.
Boa noite, tudo bem? Aqui, meu nome é Simone, eu sou a moradora aqui do bairro Floresta, e vim através desse áudio te pedir um apelo. O que está acontecendo? Nós estamos aqui há 3 dias sem água, desde sábado. Pessoal do SAI só enrolando. Eu liguei para lá no sábado para fazer a reclamação. O rapaz falou para mim assim que a partir das 16 horas ia cair água, que já tinha solucionado o problema. Eu fiquei no aguardo da água e nada. Aí quando foi hoje, eu liguei de novo de manhã, porque eu vi que final de semana não tinha caído. E eu controlando a água o máximo que eu consegui.
Pode cortar.
Liguei de manhã,
Aí eu quero saber o que está acontecendo dentro do SAI. O que está acontecendo dentro do SAI? Porque não tinha essas reclamações antigamente, não. Vai me desculpar, mas não tinha, não. E aí, sabe o que fizeram no Primavera, lá dentro? Lá do Primavera, Veneza, Monte Verde, aquela região do São José ali? Água cortada 3 dias, mandaram ordem de corte pro pessoal, se não tem água. É muita coisa que está acontecendo que a gente quer entender. Então, quero chamar a atenção do SAI, que assim como as chuvas atrapalhou vários segmentos da cidade, serviços essenciais é primordial. 3 dias sem água é desumano com a população de Itabirito, essa população que está sofrendo. Então, se deu queda de energia, que é que aconteceu, que faça de imediato, porque vocês estão sendo pagos para isso. E a população de Itabirito também paga caro para isso, porque as tarifas são absurdas para ficar com falta de água. Então, vão ficar mais atentos aí, mais espertos aí, vão trabalhar. Vão trabalhar porque está faltando gente competente aí para comandar isso aí. Senhor presidente, projeção, muito obrigado, um abraço a todos e tamo junto.
Com a palavra, vereador Toninho.
Primeiro, eu agradeço a Deus, senhor presidente, vice-presidente, secretário, vereadores, público presente, vereadora Rose, o meu boa noite a todos. Quero iniciar minhas palavras aqui, parabenizando a todos os funcionários da prefeitura, os funcionários que aqui estão presentes e também aqueles que não estão presentes, os funcionários públicos. E dizer para vocês que eu apoio vocês todos, entendeu? Independente se da área da saúde, todos vocês merecem um valor X ideal para vocês. Para mim seria até 600, entendeu? Para todos, unificar, para que todos possam ficar satisfeitos, entendeu? Eu vejo que o prefeito talvez fazendo uma economia em alguma área, em alguma pasta, de repente tem condições de fazer assim. Então fica aqui o meu apoio a vocês. Certo? A gente vai conversar um pouco aqui sobre a chuva, né? A chuva, na verdade, foi assim, fora do limite. A gente não esperava isso que aconteceu na nossa cidade. Não só na nossa cidade, como também acontecia em outras cidades, né? Sete Lagoas, Belo Horizonte, Contagem, por aí afora, que a gente viu na TV. O que aconteceu aqui na nossa cidade, eu posso dizer, eu vou direto assim, no bairro que eu moro, que eu resido, que é o bairro de Santa Rita. Dizer para vocês que eu fiquei muito impressionado, porque eu nunca, estou dizendo eu, tenho 55 anos de idade, eu nunca vi uma chuva nesse nível. Mas, contudo, a gente tem que agradecer muito a Deus, porque nós não tivemos assim, vítimas, pessoas que machucou ou pessoas que morreram. Porque foi muito grave o que aconteceu. Eu vejo que todos vocês tiveram a oportunidade de ver os vídeos que foram aí lançados na internet. Para vocês terem uma noção, lá na rua Francisco Moreira, próximo da minha casa, lá no bairro Santa Rita, fica mais ou menos aproximadamente 200 metros da minha casa onde eu moro. Existe lá um loteamento, onde foi feito lá algumas intervenções lá de terra. E com essa chuva que veio, a chuva veio trazendo, eu não sei falar a quantidade, mas é coisa imensa, gente. Veio trazendo toda a terra com lama. Infelizmente, teve quatro famílias, a água entrou dentro de quatro casas. A gente não pode pensar que foi tipo uma barragem, mas se você for imaginar, mais ou menos, é mais ou menos nesse sentido. Porque misturou água com lama e terra e foi invadido quatro casas lá no bairro Santa Rita, durante essa chuva. E teve um jovem lá que conseguiu salvar três crianças. Ele estava na parte de baixo, logo assim que percebeu que a chuva começou a sair muita água no vaso sanitário, e viram que ele chamou a atenção deles naquele sentido. E quando eles chegaram dentro de casa, já estava tomando, a água já estava tomando com lama e tudo. E eles tiveram que sair pelo telhado, as crianças. O cara conseguiu salvar três crianças lá no bairro pelo telhado. Então, foi muito assim, a coisa não foi por brincadeira, não. A coisa veio para, eu não sei, a natureza está mostrando, cada dia que passa, ela está mostrando para a nossa sociedade, para a nossa população, o jeito da gente ter cuidado com o meio ambiente, cuidado com o zoteamento, porque a coisa não está para brincadeira. Quando faz sol, chuva, calor é calor demais. Chuva é chuva demais, frio demais. Nosso sistema está todo complicado, né? Devido às pessoas que não têm, assim, talvez não tenham um pouco de amor no meio ambiente, coloca essas queimadas doidas que a gente fica vendo aí para tudo quanto é lado e a gente prejudica o efeito estufa e as pessoas vão pagar caro, né? Voltando aqui ao assunto. Então, foram quatro famílias que ficou lá. Perderam tudo, que vocês imaginam, tudo. Roupa, móveis, tudo. Nem alimentos eles não conseguiram salvar. Porque tinha opção, né? Tinha que correr, então invadiu tudo. Então a gente fica assim, por ser no meu bairro, também, né? E a gente tem que ver a cidade toda, não só o meu bairro, mas eu digo porque aconteceu no meu bairro. Eu fiquei muito triste com tudo isso que eu vi. Vereadora Rose esteve lá, né, Rose? Você viu que foi uma coisa assim, umas imagens muito fortes, como vocês podem presenciar também na televisão. E pedir a Deus, né, que possa confortar e que as pessoas também possam solidarizar com essas pessoas que perderam tudo, né? De, porque às vezes a pessoa trabalha aí 8, 10 anos para comprar um eletrodoméstico, comprar um sofá, de repente, num minuto vai tudo embora. Então fica aqui assim, dizer para vocês que eu fiquei muito triste, eu vejo que a nossa população da Brito ficou muito triste com tudo que aconteceu. E também nós tivemos problema também nas outras áreas da cidade, né? Como todos pôde presenciar, supermercado, parece que também teve um problema lá de muito prejuízo. Então, uma coisa que chateia muito. Mas faz a gente também lembrar que a gente tem que ter cuidado, todas as pessoas, nós temos que ter consciência de ter cuidado com o meio ambiente, para a gente ajudar o meio ambiente, ajudar as pessoas. E em cima de tudo isso que aconteceu, eu posso dizer que isso aconteceu no sábado, no início da tarde, aliás, no meio da tarde. E logo que aconteceu essa tragédia, dizia assim, né? Não foi assim uma tragédia, mas foi uma coisa muito acomodada que atrapalhou as pessoas. Eu vi a presença do prefeito lá no local. O Orlando, ele, queria até deixar aqui os meus parabéns, ele teve o tempo todo, quem está falando aqui é o Toninho da associação, ninguém me falou não. Então, eu quero parabenizar o prefeito Orlando, a equipe, a Juliana e toda a equipe que lá esteve presente. Eles tiveram o tempo todo dando apoio às famílias, dando apoio lá na rua, às pessoas, e com aquele jeito carinhoso que ele tem de acolher as pessoas. Então, eu gostaria de parabenizá-lo e agradecer a ele, né, por também estar no meu bairro e também, como ele esteve também em outros lugares na cidade, pela atitude como prefeito de estar ali o tempo todo. Teve o sábado, teve o domingo todo. Estou falando que nós estivemos lá, não é isso, Rose? Presente. Esteve lá hoje mais de 4 vezes dando apoio pessoal, e o serviço iniciou no sábado e não acabou, não. Tem serviço lá amanhã, tem serviço depois da manhã, tem serviço. Que, para vocês terem noção, dentro daquelas 4 casas, tiraram mais ou menos 50 caçambas de lama. Para vocês terem noção, a gravidade que foi. Porque tinha um loteamento em cima, e na chuva, com aquela coisa toda, veio descendo tudo. Veio descendo e invadiu as casas. Então, eu só queria deixar aqui registrado o agradecimento ao prefeito Orlando. Muito obrigado, Orlando. Que Deus dê você saúde e força para conduzir a nossa cidade de Itabirito, que eu sei que não é brincadeira. E também sua equipe, né? Ninguém faz nada sozinho. Hoje cada um trabalha junto com o outro. Voltando aqui ao assunto das chuvas, como todos aqui, o Nilson disse, meu amigo Ricardo e outros mais, a respeito do Rio da Carioca. Não só eu, mas vários vereadores que já fizemos indicações para que seja feito o desassoreamento do Rio da Carioca. Aí entra ano, não, entra mês, sai mês. Entra ano, sai ano. O tempo vai passando e nada se resolve. Eu não sei, desculpa, eu não sei me dizer. Porque, veja só, para fazer um desassoreamento daquele Rio da Carioca, eu vejo o seguinte, gasto tem, mas seria um gasto, assim, justificado, porque não justifica o que a gente viu na televisão, carro boiando e aquela coisa, a enchente entrando na casa das pessoas. Imagina se quem viu aquele carro lá boiando, se tivesse uma pessoa ali dentro do carro e a pessoa resolvesse sair, com certeza a pessoa ia morrer. Ou outras pessoas que tivessem na rua. Então, não justifica economia nesse sentido. Porque as pessoas têm que viver com segurança e felizes. Para isso que nós, políticos, estamos aqui. Nós não estamos aqui é para ajudar as pessoas, melhorar a vida das pessoas. Talvez a gente não tenha caneta na mão, mas a gente tem que buscar recursos ao Poder Executivo, cobrar do Poder Executivo, para que ninguém possa vir perder a vida. Então, eu vejo, se o problema lá do Rio da Carioca, que ninguém resolveu nada até agora, ninguém resolveu nada até agora. Então, já com esse problema que está acontecendo, que graças a Deus não teve vítima fatal, mas poderemos ter vítima fatal se ninguém fizer nada. Nós temos que desassorear aquele rio urgente. Se é problema de meio ambiente, vá em Belo Horizonte, vá em Brasília, vá onde for possível, mas que traga essa licença e que entre em contato com as empresas, por exemplo, se não tem condições de direito no nosso município, que é a Vale que está aqui para ajudar. Eu tenho certeza, eu trabalhei na Vale 32 anos. Se pedir esse equipamento com autorização, resolve esse problema. Está faltando é pulso firme para resolver. Pulso firme. E nós não podemos deixar isso acontecer mais. Chega. Possa ser eu, possa ser você, possa ser qualquer um que possa vir morrer num lugar daquele ali quando estiver chovendo. Porque os rios já estão cheios de entulho, desculpa, cheios de material. Tem que ser feito o desassoreamento. Então, está faltando pulso. Entrou ano, entrou mês, saiu mês. Entrou ano, saiu ano. Eu mesmo fiz para mais de 5 indicações e nada foi resolvido. Agora vamos ver se agora Deus ajuda que resolve. Que agora já foi para a televisão, foi mostrado lá quais um carro boiando, daqui e dali. Se tivesse pessoa ali dentro, com certeza. Se eu tivesse dentro daquele carro, de medo, eu pulava e eu sei que eu ia morrer, porque eu tenho medo, morro de medo de água. Assim, eu imagino que se fosse qualquer tipo de pessoa ou de criança, o que teria que fazer? Então fica aqui, eu sei que o grupo está chegando agora, o governo está chegando agora, estão com 45 ou 50 dias de mandato, não é fácil, pegou a cidade, está engrenando a cidade. Mas eu vejo que vocês têm que, o senhor prefeito, busca recurso onde o senhor achar necessário, na empresa Vale. Nós temos a empresa que está chegando na Vale agora, que é a empresa Minas Mais. Eles não medem esforço para ajudar. Inclusive hoje, eu estava vindo aqui para a reunião da Câmara, estavam lá o consórcio Minas Mais com 2 pipas que lavaram a Carioca todinha. E tinha mais ou menos 30 homens e máquinas juntando aquela coisa toda, fazendo limpeza. Parceria com as empresas privadas que estão aí, que é a empresa da Vale. Quer dizer, é uma forma de estar solicitando também as empresas para que possa resolver esses problemas mais graves na nossa cidade. Mas eu não tenho dúvida disso, não. Ele é competente, ele vai conseguir resolver esse problema. Isso. Eu lembrei de uma coisa aqui. Só um minutinho, senão não consigo nem falar. Minha boca está... Gente, é o seguinte, vou mandar um recado aqui para a Polícia Militar da nossa cidade. É o seguinte, a gente precisa de ligar para eles som alto na nossa cidade. Está um absurdo, os caras estão fazendo o que quer e o que não quer. Tinha um som altíssimo lá no Primavera, sábado, eu liguei lá para a polícia, não vou citar o nome do candidato, não. E ele me disse, nós vamos aí, vamos pedir o pessoal para ver, beleza. Aí passou mais ou menos, eu fiquei na retaguarda, esperei 40 minutos, nada, liguei para a Guarda Civil, a Guarda Municipal. Eles me disseram, nós estamos com um problema aqui, está tendo um problema aqui, daqui a pouco nós vamos tentar, mas eu vou reforçar na polícia. Falei, beleza. Liguei de novo na polícia, nada. Então, o que está acontecendo? Está deixando a desejar. Quando recebeu um telefone de algum cidadão, não desfaz, não, só. Pode ser uma coisa séria. Vá no local, se tem só uma rádio para tudo, tenta colocar 2, o Estado é rico. Tem necessidade para resolver segurança na nossa cidade. Eu acho que está faltando um pouco de punho aí, entendeu? Chamou na delegacia, atende. Faz os que precisam ser feitos, vai nos locais. Só um aviso, muito obrigado. Boa noite.
Com a palavra agora a vereadora Rose.
Boa Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Quero iniciar minha fala aqui, Renê, quando Vossa Excelência citou dos fiscais de postura, a gente estava com as duas ali, eu não sei por que elas já saíram, mas elas desmentiram o fato. Eu fui lá perguntar se isso está acontecendo, porque se realmente isso estiver acontecendo, nem eu, vereadora aqui de 4 mandatos, vou aceitar uma coisa dessa. Fui lá e perguntei, elas falaram comigo, Rose, é mentira, não está acontecendo isso não. A gente está fazendo o serviço de acordo com a lei. Então, a gente tem que buscar essas informações, porque bota um serviço todinho, porque, veja bem, um absurdo um prefeito chegar perto das pessoas que fiscalizam o serviço e mandar fazer dessa maneira ou dessa maneira, ele tem que andar em cima da lei. E foi o que elas acabaram de me passar ali. Então, elas desmentiram esse fato. Pois é, porque elas estavam aí, elas deviam estar aí, porque aí ouviam, né, o debate que nós dois estamos, o mini debate. Mas, bom, depois você liga e já fala que foi eu que falei, que elas desmentiram. Agora, aproveitando, quero cumprimentar a todos os funcionários públicos, inclusive a mim, que sou funcionária pública também, e tenho muito orgulho de falar isso, que eu sou funcionária pública também. Quero falar para os professores e até te falar, Arnaldo, durante os comentários aqui da polêmica do Vale Alimentação, eu, Max e Gilmar estivemos conversando, porque o projeto vem para a nossa comissão amanhã, então umas professoras nos chamaram lá fora e pediu que a gente segure esse projeto o mais que a gente puder. Até porque elas estão tentando falar com o prefeito e não estão conseguindo. Elas querem uma conversa com o prefeito. Então, conversei eu, Max e Gilmar, e a gente achou por melhor segurar o projeto. Já vou falar porque eu sou relatora da comissão, e foi isso que foi me pedido ali fora. Que a gente peça que o prefeito atenda, ainda que seja uma comissão da educação. Confere? Da educação, saúde e tudo mais, do Vale Alimentação. Então, é isso que nós vamos relatar amanhã na reunião que Vossa Excelência vai chamar. Agora eu queria colocar... eu estou até com a mãe... Eu vou explicar o fato primeiro, porque é uma coisa de arrepiar, sabe? Mas eu estou com a mãe da pessoa aqui, ela me pediu que colocasse... É verdade, a mãe da pessoa está aqui, ela está ouvindo isso. Eu não gosto de... Eu até perguntei, falei, mas você quer mesmo que coloque? Porque eu costumo nem falar nome. Mas eu quero explicar o caso, porque é muito sério. E isso aqui eu vou pedir para o prefeito, porque é o meu prefeito, eu sei que tem uma pessoa aqui que vai levar isso amanhã, e eu tenho certeza que com o carinho, a humildade, a consciência, a humanidade que o prefeito tem... Eu tenho certeza que ele vai resolver esse problema, porque senão eu vou reclamar disso aqui toda semana. A mãe do menino deixou que eu pediu que eu colocasse o vídeo, porque ela ia mandar para o jornal. Então, eu nem vejo necessidade, a cidade já andou com muita coisa em jornal aí, sem necessidade. Então, eu acho que se for coisa boa, a gente tem que colocar, mas coisa ruim, que a gente pode consertar, eu acho que a gente tem por aí. Então, eu tenho a sua autorização para colocar o vídeo, não é isso? Por gentileza, faz favor. Eu vou explicar depois do vídeo o que é que está acontecendo. Depois você troca, porque está horrorosa. Foi você que mandou, tá? Ô, gente, isso aí é um menino que não tem condições, ele não tem condições de descer a escada andando como todo qualquer pessoa, com qualquer pessoa. Isso aí teve no governo anterior, não foi resolvido, foram lá, viram, mostraram, falaram o que ia fazer, e isso daí se resume... Estou te pedindo encarecidamente, que eu sei que você vai levar isso para o prefeito amanhã. Isso se resume em trocar o apartamento que essa mulher mora com o filho dela nessa situação, porque ela mora no quarto andar e tem um apartamento no primeiro andar desocupado. Então, fala para ela, semana que vem você vai, porque está faltando colocar não sei o quê. Mês que vem você vai, porque vai colocar não sei o quê. E a última agora... E diga-se de passagem, eu estou falando no meu governo, porque se eu soubesse que isso aí estava acontecendo no outro, eu tinha falado também. Comigo não tem esse negócio de prefeito que gosta ou que não gosta, não. Isso é um absurdo, em pleno 2020, a gente vê uma pessoa descendo uma escada dessa forma, com um apartamento desocupado, com a chave no social, E não pode trocar essa pessoa 6 meses que esse apartamento de baixo está desocupado. Por que que não pode passar a mão na chave desse apartamento e colocar a mulher lá dentro, uma vez que o apartamento está vazio? Que fiscalização, que o quê? Uma fiscalização de quanto tempo que está pedindo socorro? A chave é filho dela. Não, já pode até tirar, que todo mundo já viu o que está acontecendo. Está aí. Vê se tem condições. Arnaldo, não dá para, sabe, não dá para concordar com uma coisa dessa. E eu, quando eu falo isso, que não dá para aceitar, é porque eu sou assistente social. Sabe, eu não posso falar que eu sou vereadora, não, porque eu estou vereadora. Eu sou assistente social. E é um absurdo, em pleno 2020, a gente ver uma pessoa descendo escada desse jeito, porque mora num apartamento que foi entregue pela prefeitura no quarto andar, com um desocupado. O que mais encabula-se é que o apartamento de baixo, que esse menino não precisa descer desse jeito, o apartamento está desocupado. Então, Arlinda, eu queria que amanhã, assim que você visse o prefeito, você fala assim: a Rose estava indignada e ela está pedindo, pelo amor de Deus, entrega a chave do primeiro andar para a mulher. Raciocina bem como que a gente, vereador, né? Uma vereadora foi procurada vendo isso daí. Como é que eu vou deixar? É preferível descer a minha escada aqui, agradecer, dar até logo para todo mundo na Câmara e ir embora para casa. Porque, pelo amor de Deus, assistente social vê isso daí e deixar, me poupe, junta as trouxas e vai embora. E isso, que isso sirva para o governo passado e para o governo que está presente. Sabe? E o pior de tudo isso daí... Primeiro, eu acho que está errado, sabe por quê? Para fazer visita tem que ser assistente social. Concorda comigo? Eu não tenho que botar uma máquina na mão e ir lá e tirar retrato de quem eu quiser, não. Porque existe um código do assistente social que fala que, para ele fazer atendimento, ele tem que ser assistente social. Eu não posso falar da sua vida com qualquer pessoa. Você viu que eu, vereadora, pedi permissão à mãe para colocar o vídeo aqui? Eu não posso expor vida de ninguém, sabe? Para mim fazer um atendimento, eu tenho que fazer um atendimento, eu, assistente social, com você, sem expor sua vida para ninguém. Então está tudo errado. Sabe, está tudo errado. Então, eu quero pedir encarecidamente, de novo, senhor prefeito, o apartamento térreo lá do Morada Viva está desocupado. Se você não conseguir assim, a gente pedindo direto para o prefeito, vão para a televisão que eu vou conseguir sim. E eu vou falar que isso foi questionado. Mas vai resolver. É, eu acho que vai resolver. É, qualquer coisa, se precisar, amanhã eu mesmo marco um horário e vou lá. É, eu só acho que tipo assim, sabe, que não precisa nem que seja resolvido com a gente aqui na Câmara. Quem tem a caneta na mão que pode falar assim, você pode descer e você pode morar lá embaixo, porque o apartamento é o mesmo. Só vai mudar a comodidade de uma pessoa que não tem condição de descer a escada. Então, se não tiver jeito, eu mesmo vou lá e vou conversar com o prefeito. Se não resolver, aí a gente vai para a televisão. Vão aparecer na televisão, vão balançar, vão cutucar, vão fazer o que for. Porque isso aí, em 2020, é uma vergonha. Fim de ano chegar, a gente saber que vai passar, que vai mudar de ano, com uma situação dessa daí. Então, fica aqui a minha indignação, né, pelo mandato que passou, que não resolveu, e o nosso que está chegando, que não tem necessidade de ficar indo lá, só tirar foto. Vai lá, te entrega a chave, resolve o problema, que está resolvido. Era isso que você precisava que falasse, então você já está à disposição, porque eu ainda tenho mais assunto para falar. Pode ficar tranquilo que nós vamos correr atrás disso, ok? Aqui, ó, deixa Arnaldo te falar.
Eu quero só falar uma coisinha, é o seguinte. Esse apartamento que está vazio é o que era da Elaine. Nós entramos na justiça, ficamos esperando a justiça determinar a retomada do apartamento. Aí nós conseguimos na justiça. Faltando 2 dias para eu sair da prefeitura, eu chamei a senhora lá da Vila Gonçalo, que vai para o apartamento, juntamente com a Jussara, e falamos com ela, você vai para o apartamento de cima, que a família vai de baixo. Está no documento, tem tudo isso escrito lá. E aí, quando nós saímos, a Jussara passou para a Secretaria de Assistência Social, que estava chegando, porque isso nós fizemos faltando 2 dias, foi chamado a senhora e conversado. E aí ficou da nova administração, Rosa, eu quero excetuar, porque nós conseguimos isso na justiça, eu quero deixar claro que foi inclusive assim, quando nós chamamos a senhora, falamos com ela assim, nós vamos fazer a entrega do apartamento para a senhora, que quem definiu foi o Conselho de Assistência Social, não fomos nós. Caberia a gente entregar. E falamos com ela assim, a condição de agilizar rápido é a senhora aceitar ir lá para cima e vocês descerem. O que precisa fazer lá, porque a moradora, quando saiu, que nem morou lá, diga-se de passagem, mas ninguém nunca teve atitude lá, ela levou tudo, até o que ela não devia levar. Até vaso, pia, por aí, levou. Verdade. Verdade. Só que precisava o seguinte, a justiça determinar, porque a gente não podia chegar e tirar. Aí a justiça determinou e foi feito. O que tem para fazer lá, Rosa, com uma semana
Arnaldo,
e boa vontade, faz na hora. Isso aí é...
Arnaldo, você sabe o que ela me falou? Rosa, eu aceito ir para lá do jeito que está, sem precisar pintar. Então, pelo amor de Deus, gente, a chave está na Secretaria de Ação Social. Então está muito fácil, principalmente sabendo que já tem uma decisão. Mais fácil ainda, porque eu mesma... Então tá ótimo.
Não, esse moço aí, eu não vou... Nada disso, ele não sabe nem o que ele está falando. A dona que vai para lá, apartamento, que mora na Vila Gonçalves, até assinou o documento, está lá na assistência social. Foi, não, está tudo assinado, documentado, faltava a prefeitura com uma semana. É colocar um vaso, colocar uns reparos que foi tirado, que não devia ter tirado, o apartamento estava certinho. Uma semana, Rosa, é só boa vontade. E esse moço está falando isso com você, não sabe nem o que ele está falando.
Então, entendeu? Você pode deixar por minha conta, sabe? Que eu amanhã, Arlindo está aqui.
Muito simples, achei até que já tinha resolvido.
Eu mesmo vou lá, eu tenho certeza que Arlindo vai passar. Qualquer coisa, eu mesmo vou na prefeitura.
Sabe, Rosa, é porque a prefeitura está acertando, ajeitando a vida de um bocado de gente que não entende onde está. Pô, então põe alguém competente para ir lá resolver. Esse moço não tem... Quem é ele para falar isso? Foi feito, ela assinou o documento, ela de cima assinou. Nós falamos com ela assim, a condição, a justiça endossou. Foi justamente falar assim, a senhora vai ganhar um apartamento, só vai aceitar subir, porque é moradora de lá, que tem o filho. Foi, ué. Verdade.
Que?
Não, nada disso, é só ler dele. É só ir lá, levar uns dois pedreiros aqui e dar arrumado aqui lá.
Você pode uma ficar tranquila que tudo. Vai ter atitude, sim. Você pode ficar tranquila que amanhã eu mesmo vou lá resolver isso com o prefeito. Não tem cabimento. Viu? Com certeza. Falou, por nada. Ah, não, dá para continuar na reunião, senão outra aí fica feio. Nossa, você tomou meu 5. Então tá. Agora o que eu queria falar é o Léo. Eu não queria falar, primeiro eu quero cumprimentar, falando das chuvas aí, eu estive lá também, como diversos vereadores tiveram, eu queria cumprimentar o prefeito, que realmente a gente viu na rua o tempo todo, e é assim mesmo que tem que fazer, né? Ele está aí com a cidade na mão, então tem que tomar providência. Então eu queria cumprimentar o Orlando por essa confusão toda das chuvas, e o final de semana inteiro foi mesmo embaixo da lama. Quero deixar aqui os meus cumprimentos. Agora quero falar também a respeito de um assunto que parece que o Léo, ele não está aqui, mas eu vou, sem problema, de até estar comentando sem ele estar aqui, mas eu depois vou pedir que ele mesmo venha para a tribuna e conserte uma besteira que ele falou, porque ele falou aqui na tribuna que nós, vereadores, aumentamos o nosso salário. Meu Deus, todo mundo sabe que uma legislatura, se quiser, aumenta o salário para a próxima. E o nosso presidente, muito bem conduzido essa Câmara, isso ainda nem chegou para conhecimento de ninguém. E eu vi um comentário que uma pessoa falou que nós, vereadores, aí usa um termo muito ruim, que filhos de não sei o que eu não sou, e usa também ladrões e eu também não sou. Então eu queria, eu não sou e os demais. Quando eu falo assim, estou falando pelos demais vereadores. Então, eu gostaria que o Léo se retratasse na próxima semana, porque nunca eu vou responder uma pergunta que eu vi no Facebook. Isso é verdade? Isso procede? Isso é mentira? Isso não procede, não. Não teve projeto algum, e nem por trás de cortina, nem de nada, aumentando o salário de vereador, não. Pelo contrário, nem a recomposição salarial os vereadores tiveram. Então, eu queria falar assim, a minha mãe está acometida por, né, por um AVC que ela teve, então eu gostaria que pelo menos a idade da minha mãe, os cabelos brancos que ela tem e a enfermidade dela fosse preservada, porque filhos de eu não sou mesmo. Né? Então, eu queria deixar bem claro aqui que foi injusta, né, essa acusação, não existiu nenhum aumento de salário de vereador, então eu vou pedir que o Léo, semana que vem, fale sobre isso. Uma outra coisa aqui é sobre as vendinhas da escola, que eu fiz um projeto porque umas mães me procuraram na minha sala, falando aí que tem criança trocando dinheiro, merenda escolar, por essas coisas que são compradas aí em vendinha. E eu queria falar e deixar bem claro, para mim, se o projeto não passar, a minha parte eu fiz, que foi o que as mães pediram. Qualquer coisa que estraga numa escola pública é obrigação do prefeito consertar. Então, quando fala assim, ah, mas as vendinhas, quebra galho disso, quebra galho daquilo, quem quebra galho é macaco gordo. Então, não adianta muita coisa desses negócios aí, não. Entrei com o projeto, foi a pedido de uma quantidade de mães, eu acho que o vereador tem que ouvir todo mundo. O projeto está à apreciação dos vereadores, vou deixar todo mundo à vontade para votar do jeito que quiser. Eu tenho certeza que a mãe, que até que pediu, solicitando que eu fizesse um projeto de lei proibindo, eu tenho certeza que ela está ouvindo e vendo que o projeto deu entrada na casa. Quanto a passar ou não, isso não é mais o problema meu. Agora, uma outra coisa que eu queria falar, a respeito, quando o Gilmar fala do esporte, eu fico muito feliz, porque eu até recebi um título lá de embaixadora da caravana do esporte. Fico muito feliz de poder participar do esporte, dar minha colaboração nisso, e eu queria falar que nesse domingo passado, ontem, aconteceu aí o Golden Bike 2019, que foi o esporte para todos. Teve evento de mountain bike, não houve cobrança de inscrições como antes era feito. Arnaldo, dois minutos para eu terminar. Cerca de 400 participantes, entre jovens, adultos e também crianças. Muitos que antes não podiam participar, participaram. Envolvimento com a comunidade local, cerca de 1.000 a 1.500 pessoas. Os bares muito cheios, desenvolvimento sustentável. Isso aí gera uma riqueza para o lugar, sem prejudicar meio ambiente. Os alimentos que foram entregues pelos atletas, tudo bem, muito selecionado. E eu queria avisar que o final de campeonato de futebol de campo de Itabirito será no próximo domingo, na parte da manhã, Série A e Série B, finais. Próximo domingo, a final, no Campo da Esperança. Então, ele pede que convide a toda a população. Arnaldo está mais estendido para você, porque você gosta muito, que eu sei disso. Então, o que Rafael Rondon pediu que eu falasse aqui foi isso. No mais, eu acho... Deixa eu ver o que eu tenho que falar. Então, acho que era só isso mesmo. É isso. No mais, de novo, parabenizar os funcionários públicos, falar com as professoras que nós estamos aí, todos os 13 vereadores, em prol do que for melhor para o funcionário público. Com certeza, não são nós, não é a gente vereador que fazemos projeto. A gente solicita, à medida que o projeto vem, como eu acabei de falar, vota-se do jeito que quiser, cada um vota do jeito que a consciência manda, da maneira que quer. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado e boa noite.
Boa noite. Gente, a Rose foi a última oradora. Deixa eu fazer só alguns comentários aqui. Primeiro, eu falei aqui inicialmente que nós faríamos duas reuniões amanhã e outra na quarta. Nós vamos fazer uma alteração. Nós vamos fazer duas reuniões na quarta e uma na quinta. Amanhã, o pessoal tenta conversar lá, porque também nós precisamos entregar esse projeto esse mês aprovado, porque senão não vai sair no início do mês o pagamento, vai cair sobre nós a não votação para aqueles que já estão contemplados. A condição normal seria de votar o projeto e a prefeitura mandaria um outro projeto, se fosse o caso. Mas como isso é mais complicado, nós vamos aguardar. Então, amanhã, alguém tem que responder. Por exemplo, o Léo, que é o líder do prefeito, ele devia pegar um telefone aqui, ligar para o prefeito e falar assim: senhor prefeito, amanhã só pode receber a comissão tal hora. Tem que ter a definição, não pode ficar nessa ladainha também. Então, nós ficamos a semana passada aguardando eles chegarem a esse valor. Mas também, acho que eles ficaram tão preocupados em pôr o sindicato, filmar o sindicato, falar que foi através do sindicato, aliás, o Renê levantou o sindicato, que até então ele não estava participando. O Renê cobrou, fizeram um vídeo para falar que o sindicato teve aqui. E quando teve, fez bobagem, porque não contemplou o que era o pedido. Então, nós precisamos que amanhã resolva. Amanhã não vai ter votação do projeto. Então, peço aos colegas vereadores que vão redobrar aqui para quarta-feira. Aí, na quarta-feira, nós fazemos isso. Mas tem que ter uma posição pelo sim e pelo não. Esperamos que seja pelo sim. Vamos torcer e nós vamos votar. Agora, tem que marcar essa reunião. A Rússia parece estar tentando ali. Tem que ter posição. Nós também não podemos ficar nessa essa ladainha danada, não. Entendeu? Eu acho que já houve uma conquista. Se não houvesse essa pressão, não teria isso, seria aquela primeira proposta, que já estaria, inclusive, aprovada, mas essa mobilização sua foi muito importante. Então, através disso, já houve uma conquista, e tomara que essa conquista aumente. Nós estamos para votar. Só que, realmente, eu gostaria que vocês entendessem, nós precisamos votar esse projeto essa semana. E aí eu ia marcar uma reunião, duas para quarta e uma para quinta de manhã, mas da segunda para a terceira tem que ter 24 horas de prazo interdício. Então, nós vamos ter que votar na quinta. Nós podemos marcar, por exemplo, quarta, 18 horas uma, assim que acabar a gente marca a outra, e aí marca a da quinta, 19 horas. Pode. Mas aí não dá, porque vai ter que ter 24 horas do mesmo jeito. Fica assim, por enquanto, se tiver mudança, nós voltamos a falar. Porque... Hoje é que dia? Hoje é 20? 20. Não, então até quinta-feira dá. É porque eu estou em setembro, aí fica difícil. Se a gente entregar na quinta, ainda dá. Então nós fazemos isso. De repente nós marcamos. Amanhã eu faço contato com os vereadores, de repente a gente marca na quarta, então, pela manhã mesmo. E quinta de manhã. Que aí na quinta mesmo a gente manda, que é dia 31, ele já pode aplicar para o primeiro pagamento, que sai normalmente primeiro, no dia 1º ou 2 por aí, e já faz o pagamento, tá bom? E sim, acho que fica melhor, não fica para todo mundo. Aí a Rosa está tentando o contato, você faz a reunião, traz para a gente a resposta. E é verdade. Mas consegue, ele está toda hora fazendo live por aí afora, virou artista, é fácil agora falar com ele. Meu filho. Junta meia dúzia de pessoas na porta da sua casa, fala que afundou o barranco e corre lá na hora, vai fazer uma live com vocês lá. Você aproveita e joga a fita nele. Então tá bom, então essa fala fica desse jeito aqui. E aí nós... aí ficou difícil. Mas aí nós tentamos amanhã, ele faz essa força-tarefa lá. Então fica acordado mais ou menos isso, né? E até o seguinte, o parecer que vai dar, que já tem no projeto, não precisa nem de jurídico, mas não, a comissão não mudou nada, só mudou faixa, a comissão já despacha de uma vez, que o primeiro já é favorável. Então nós não temos nem problema com o parecer jurídico nesse sentido. Eu vou falar um assuntinho aqui, só para deixar registrado, porque a Rosa está tentando contato lá. Começou esse assunto que eu ia falar. A Rosa trouxe na semana passada aqui aquele problema das medalhas que sobraram no cinema, que tinha uma caixa com 500, 600 medalhas. Eu fui conversar sobre isso, aproveitar que a Rosa está chegando. Aqui, Rosa, na semana passada, quando você falava das medalhas, que você foi pegar uma caixa, estava cheia de medalhas, 500, 600 medalhas. Entende-se o seguinte... A Secretaria de Esporte, na administração passada, fez em média 30 Golden Bikes. Como que você faz? Você abre as inscrições, por exemplo, 400 inscrições, foi aberta agora. Foi pouco mais, acho que não chegou a 300 pessoas presentes. Em cima da inscrição, vamos imaginar que 300 pessoas fizeram inscrição. Algumas dessas pessoas não vêm. Vamos colocar que no universo aí de 300, essa que está falando 400, 20 pessoas não vieram. Se você multiplicar 20 vezes 30 eventos, dá 600 medalhas que sobram. E não tem jeito de você não fazer a medalha, já que você está com a inscrição da pessoa. Então, quando você faz a inscrição, quantas pessoas estão inscritas? 300. Você tem que fazer 300 medalhas, porque todo mundo ganha. Não sobrou em São Gonçalo agora, que saiu dando medalha para todo mundo que estava lá. Tem uns menininhos correndo lá, e, põe um no seu peito aqui, faz de conta que você correu também. Porque sobra. É porque você, nem todo mundo vai, entendeu? Então, assim, essa medalha não foi um desses... Ela não tem jeito de se calcular, porque se a pessoa deixa de ir no evento, você faz a inscrição, deu um problema qualquer lá e não vai, aí essa medalha sobra. Infelizmente, pode inclusive usar a palavra se quiser.
O Arnaldo, eu até concordo com isso. Sim, realmente não é tudo que a gente escreve, às vezes até a gente mesmo faz uma inscrição e não dá para ir. E eu até queria solicitar, nesse caso, que faça as medalhas e não coloque, sabe, para não gravar, que coloque um papel
da própria administração,
uma etiqueta dali para aproveitar. Porque é absurdo a gente ver aquela quantidade de medalhas, caixa fechada, saber que custou de 8 a 10 reais cada uma. Então, eu vou até levar isso para o Orlando depois, para que não coloque, que não grave, sabe, que coloque etiqueta, porque aí, se não vier, a gente aproveita.
E vai sobrar 100. Olha para você ver, vai ter a final do campeonato agora. Cada time, ele escreve mais ou menos 20 pessoas. Nesse meio tempo, teve gente que já foi embora, já mudou de cidade e tal, não vai lá no dia receber. Vão sobrar lá de cada time, no mínimo, 6 medalhas. Aí acaba que o técnico leva, fica em casa e tal, mas se for a risca mesmo, chama a pessoa, ela não está. Então, o evento, às vezes, começa às 8 horas da manhã, tem uns que correm, pega a classificação, principalmente quando ela é ranqueada, já vai embora para outro compromisso, não espera. Então, infelizmente, tem uns desencontros desse aqui. Agora optou por não cobrar a inscrição, acho, inclusive, foi acertado. Mas quando cobrava a inscrição, esse valor da inscrição, às vezes, por exemplo, ia fazer em São Gonçalo, contratava alguém de lá, já limpava a pista, já fazia, pagava com esse dinheiro, é água, é suco, melancia, paçoca, doce, tudo que usa durante a corrida, usava-se com esse dinheiro e com um detalhe, ainda pagava as pessoas que estão trabalhando, ainda que funcionários, elas recebiam R$50 por evento, estavam participando, porque ela não tinha folga, ou não tinha folga, ou não pagava hora extra. Então, já era um acordo lá que funcionou. E isso se você considerar que 50% normalmente das inscrições são pessoas de Itabirito, 50% de fora, 50% de fora. Então, também eu acho que não é justo você receber uma pessoa aqui de uma outra cidade e não cobrar dela. E esse esporte, quem está fazendo esse esporte hoje, guardado as devidas proporções, é quem tem uma condição financeira de se bancar. É um esporte caro. Tem bicicleta, pessoal que vem aqui, custa 20, 25 mil, mais do que muitos carros. Então, esse valor não era um valor assim de assustar também, não. E já encerrando aqui para passar para a votação, porque já está tarde, a secretária de Cultura, ela, ao final, nas considerações finais, ela falou, nós vamos começar a primeira etapa da reforma do cinema, que não sei. Ela não teve a humildade de falar que esse dinheiro, quem conseguiu foi o Biranei e o prefeito Alex. Quando estourou a barragem de Brumadinho, na semana seguinte, esse dinheiro estava sendo creditado na conta da prefeitura para isso. A Vale segurou tudo, nós conversamos com isso, não, está aprovado. Só está esperando agora a diretoria dar o ok. E aí veio. Por quê? Porque já tinha o projeto, já tinha apresentado, já tinha discutido valores. Então, esse crédito, ele tem que ser dado ao Biranei, principalmente com a equipe dele. Então, assim, eu acho que ela pegou agora uma situação legal, são 4 milhões e pouco, mas também podia ter humildade de falar, recebi isso aqui, né? Então, só para deixar registrado aqui, porque o Alex perseguiu isso muito, muitas reuniões conosco, o Alex falava, nós estamos com a reforma do cinema garantido, o dinheiro está chegando, e quando eu entrei na prefeitura, quando eu perguntei para isso, o próprio Vandeci falou assim, Arnaldo, está liberado o dinheiro, infelizmente, deu esse problema do Brumadinho, agora nós temos que esperar só essa situação. Como agora, esse desassoreamento do Rio que está fazendo, que a Desita tá fazendo a gestão desse contrato é de dinheiro que as mineradoras estão colocando para ser feito. E um trabalho incansável, aí eu falo, do Generoso e do doutor Vinícius, promotor de justiça, que apertou a Vale, principalmente a Vale, por causa disso. Então, quando nós saímos, já tinha 350 mil aprovados da Vale e mais 50 mil com outras, pequenas, né? Que, por exemplo, a Herculano deu 50 mil, a Safin deu 50, a Gerdau deu 60 mil e a Vale 350. E ainda tinha sobrado uma beiradinha à toa da outra gestão que a Desita fez e muito bem faz essa gestão de contato. Então, esse desassoreamento também é fruto desse trabalho. E por que que eu estou querendo falar isso? Porque cada governo é uma sequência do outro. Então, você tem que aproveitar o que está de bom, você tem que corrigir as coisas erradas e, de certa forma, valorizar as conquistas, né? Então, como, por exemplo, agora, a partir de abril do ano que vem, a Prefeitura começa a receber aqueles 40 milhões que está atrasado do governo de imposto. É 39, 38 milhões, alguma coisa nesse sentido. Então, todo mês ela vai receber uma parcela. Quem sabe essa parcela pode ser investida, por exemplo, no cartão dos servidores, né? Então, assim, eu acho que é um governo completando o outro, e só assim que caminha para dar certo mesmo. Então, vamos para...
Senhor presidente...
Pois não. Pode ficar à vontade?
Posso? Eu acabei de falar com o Orlando, eu não sou líder de governo, não, mas eu me senti no lugar de fazer isso. Eu conversei com umas professoras ali que falaram que foi na prefeitura, acabei de contar isso para o Orlando, que foi na prefeitura marcar uma reunião com ele, e que falaram lá que ele só pode atender 19 de janeiro, de dezembro, desculpa. Então... Novembro. Ele falou que não, que ele está disposto, à disposição de receber as professoras lá sim, e que ele quer também o representante do sindicato junto. Foi o que ele pediu que eu transmitisse. Pediu até que eu falasse com o Arlindo sobre isso, que eu falei que ele estava aqui na Câmara. Então, marcar com essa comissão amanhã, que eu não sei quem que é, porque tinha muita professora aí, e ele falou que está sim, que pode chegar no gabinete e falar que foi ele mesmo que falou que será atendido sim. Então, foi essa... Não, porque teve mais gente, a gente da saúde, né? Me falaram, foi isso. Eu não tenho como eu saber todo mundo de qual área que é. Então, quem falou comigo foram as professoras. Então, mas eu acho que o que resolver com o professor vai resolver com vocês. Então, tá, aí depois vocês... Não, ele falou que é para marcar e Arlindo combinar com ele lá, que ele vai atender sim. E se vocês precisarem, até eu mesma vou também, ok? Então é isso, Orlando, já foi passado o recado.
Então tá bom, então vamos para a votação da matéria. Solicito o seu secretário que faça o encaminhamento.
Senhor presidente, primeiro vamos votar os requerimentos e as indicações.
As indicações lidas na primeira parte do nosso trabalho estão em discussão. Estão em votação as indicações estão aprovadas, os requerimentos estão deferidos.
A matéria. Projeto de lei número 81/2019, que proíbe a venda de produtos alimentícios nas escolas municipais de Itabirito, Minas Gerais, de autoria da vereadora Rose, em primeira discussão.
Está em primeira discussão o projeto de lei da vereadora Rose, número 81/2019, que proíbe a venda de produtos alimentícios nas escolas municipais. Está em primeira discussão. Em primeira votação. Sem objeção, está aprovado em primeira votação.
Projeto de lei número 88/2019, que cria e implanta o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e da Outras Providências, de autoria do vereador Max, em primeira discussão.
Está em primeira discussão o projeto de lei 88/2019, de autoria do vereador Max, que cria e implanta o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e da Outras Providências. Está em primeira discussão, em primeira votação, sem objeção, está aprovado em primeira votação.
Projeto de lei número 90/2019, que altera o dispositivo na LDO 2020, lei municipal número 3.330, de 26 de julho de 2019, sendo manter a aplicação do serviço de ecoterapia na diretriz 36, com a alteração do anexo de metas e prioridades da LDO 2020, incluiu o inciso 3º no artigo 13, que trata da vinculação de receita, e incluiu o parágrafo 4º no artigo 28, que permite remanejamento, transposição e transferência durante a execução orçamentária, de autoria do Executivo, em primeira discussão, e deverá primeiro aprovar os pareceres, não é isso?
Acho que já aprovou os pareceres.
Não, os pareceres já foram aprovados. Então está em primeira discussão.
Então, vamos colocar em primeira discussão o projeto de lei 90/2019, de autoria do Executivo, que altera dispositivo na LDO 2020. Está em primeira discussão, em primeira votação.
Eu peço vista, senhor presidente.
Está concedido vista.
Pode deixar o Ricardo. Depois eu peço.
Agora 91.
Já foi 90. Projeto de lei número 91/2019, que institui o Programa de Regularização Fiscal Municipal, Refins Municipal, e dá outras providências de autoria executiva em segunda discussão.
Está em segunda discussão o projeto de lei 91/2019, que institui o Programa de Regularização Fiscal Municipal e dá outras providências. Está em segunda discussão, em segunda votação. Sem objeção, está aprovado em segunda votação, encaminhada à comissão de redação final.
Senhor presidente, o projeto de lei 92/2019, como ele foi substituído, ele deverá ser encaminhado para as comissões.
Verdade. Talvez vai ser substituído de novo. Com fé em Deus, as graças do Divino Espírito Santo. Amém. Sendo só essa matéria que acompanha a ordem do dia, a presidência agradece a presença de todos, convocando a todos para a reunião na quarta-feira, 9 da manhã?
É, isso.
9 horas.
9:30, então.
Deixa eu, em nome de Deus, declarar encerrado o trabalho da reunião de hoje.